Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com ele.
Estamos aí novamente. Vamos ver se tudo dá certo agora para continuar mais tempo.
Já estocou as fraldas. Você estava essas duas semanas só aguardando as coisas do Gael, né?
Só aguardando o fraldo. 15 dias só para conseguir colocar essas fraldas no lugar.
Eu acho que você é o primeiro jogador de Magic que eu vejo esse ano, ao vivo em pessoas. Não foi em loja esse ano, sério.
Esse ano tá complicado mesmo. Isso.
Mas legal, a gente conversou bastante, né? Fizemos aí um movimento entre os apoiadores aí, comprou várias fraldas.
Foi o nosso GP, né?
Infelizmente sem Magic, né? Mas vamos lá. Bom, quem estiver escutando esta bagaça pela primeira vez, pode dar feedback aí pra gente, por favor, no e-mail hackdoscast@gmail.com e no Twitter, @hackdoscast, porque hackdoscast ali.
Porque aqui é BR.
Isso, e hoje nós vamos falar da história da invasão Phyrexiana em Dominaria. É basicamente a maior saga, né, do Lord of Magic pré-emenda, né? Acho que depois dela veio a saga de Espiral Temporal, mas essa já estava, tinha um build-up, né? Tinha uma construção muito longa. Eu ainda não gravei com o Arconte, então não sei se vai ser dois ou três programas, mas a história é bem comprida. Mas é legal. São deuses aí lutando em Dominaria e parte disso é que resulta na emenda, né, depois. Então, né, é uma história muito importante e muito legal também de ver, de lembrar das cartas e dos personagens dela também. Mas isso é lá na fase principal. É um feedback da semana passada, o Thiago falou o seguinte: o Dozan, aquela lenda verde, subiu de preço por conta do Yulok, que é o comandante que traz a queima de mana de volta. Né? E o Dozan não deixa ninguém jogar mágica fora do seu próprio turno. Então ele comba muito bem. Pelo menos 3 de dano ele dá, com certeza, se o oponente não tiver um mana sink, né? É lógico que é pra Commander, mas é um combinho aí que funciona. E eu fui checar, cara, de novo, mais uma semana o Dozan subindo. Uma lendinha aí esquecida lá de Kamigawa subiu de novo 35%, tá $12 em média. Sorte de quem tinha umas aí guardadas, viu? Porque tava bem esquecida essa carta. Uma outra coisa sobre o programa passado, o Ayrton, ele falou: gostaria de ver um removal com o nome de Ragnarok. Bem lembrado.
E aí eu quero ver um artefato chamado Mjolnir.
Esse acho que é obrigatório, tem que ter, né? Vazaram até umas imagens aí da caixa. Aham. E do booster, tem um martelo de raios, né? Acho que é meio que o Mjolnir ali.
Mjolnir acho que não tem direito autoral, né? Porque acho que é de...
Ah, eu acho que não, né? Isso aí é mitologia.
Mitologia, né?
Mas a Wizards normalmente não coloca os mesmos nomes. Ela faz uma brincadeira com os nomes. Ela vai dar...
Todo mundo chamar de Mjolnir. Talvez não chame de Mjolnir, porque não é um nome tão fácil assim, né? De cair no gosto público, mas tem grande chance de ser esse o nome dado, né?
Exatamente. O que mais você gostaria de ver ele?
Cara, eu gostaria de ver deuses. Eu acho que era um negócio interessante, mas... Teros tá aí ainda, então não sei se eles vão querer aproveitar a temática ou não. E alguma coisa relacionada. Uma coisa que eu digo, tipo, talvez mais a cultura dos povos nórdicos, acho que seria legal desenvolver isso, mostrar isso de alguma forma, né? Em encantamentos, talvez, alguma coisa assim que remetesse bem à cultura, né? Seria legal de ver.
Vamos ver aí quem acerta. Eu acho que não dá pra agradar todo mundo, porque não tem carta suficiente na coleção. Então alguém não vai gostar muito, mas a gente espera que a coisa faça um bom trabalho, como sempre. E como sempre também, tem o quiz da semana. E dessa vez a pergunta é: lembra das cartas de aposta?
Lembro.
O Magic originalmente foi concebido para todo mundo apostar, né? Cada pessoa aposta uma carta do próprio deck. Mas tinha algumas cartas que mexiam com essa brincadeira de aposta, né? Que colocavam mais carta na aposta, ou que trocavam carta da TV de aposta e tal. Então a pergunta é: quantas cartas de aposta existem no Magic? E a resposta vem lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
e manutenção à área da informação, não é ano de ficar jogando Commander, principalmente Dual Commander, né, em pessoa, em papel, mas já é bom saber a atualização da lista de banidas deles que foi publicada. Lembrando que Dual Commander, essas regras não são válidas no Magic Online, são válidas apenas para quem segue a lista dos franceses, tá? E é para duel, né? Não serve no multiplayer. E eles decidiram já banir ele cartas de Commander Legends. Por que será? Cartinhas fortes, né? Entre elas nós temos a Akiri. A Akiri, eu não sei se o pessoal tá lembrado, né? Ela não é. Ela é uma lenda antiga, só que ela tem parceiro. É a primeira versão da Akiri lá de Commander, tá? Acho que Commander 2016. Isso. Mas é uma lenda que tem parceiro. O Onaf de 4 manas também foi banido como comandante, tá? Akiri também como comandante. O Thrasios foi banido como comandante, que é uma lenda que já jogava muito, também tem parceiro. E um dos parceiros que mais entrava em combinação com o Thrasios era a Tima, que era um parceiro também de Commander 2016. E que era branco e preto, né? E ela também foi banida. Então você tem aí 3 parceiros mais um Onaf. Além disso, 2 cartas foram banidas, não como comandantes, no geral, né? Não pode usar de maneira nenhuma no deck. A Lotus de Joias, de Commander Legends, e o Uru foi banido também. Tá? Mais um formato aí pro Uru colecionar banimentos, hein?
O Uru já começa a entrar numa briga feia também, né?
Das cartas
mais banidas.
Exatamente. Falando em Commander Legends, o Mário respondeu perguntas sobre o design na coluna dele, Odds and Ends, né, a básica que ele faz depois do lançamento de cada coleção. E algumas coisas saltaram os olhos aqui, que eu tive o cuidado de anotar. Primeira coisa é que tinha gente pedindo para Furacasco, aquele tritãozinho azul com lampejo, tinha gente pedindo para ele ser branco. Tá. E o Mario falou, não, ele come a parte da color pie que é azul, né? Tem tudo a ver com azul. Embora o branco, de fato, precise de cartas de vantagem de carta, e de nem que seja converter alguma forma de vantagem de carta em ficha de tesouro, mas ele precisa mesmo, o branco dentro do Commander, né? Mas não foi o caso para esse tritão, porque ele é da color pie do azul.
Eu acho que não faz muito sentido você... Bom, esse negócio de não fazer sentido é meio relativo. Mas não é porque o branco precisa da questão de card advantage, que já é notório que eles estão se mexendo para tentar resolver isso. Mas não é quebrando a color pie que vai resolver. A gente já teve algumas pequenas quebras de color pie recente aí, como preto destruindo encantamento e coisas do tipo, que eles estão tentando corrigir alguns deslizes do passado, mas eu acho que se Furacasco viesse como branco, aí esquece color pie, cada cor faz qualquer coisa e segue a vida, porque não teria sentido.
A criatura do jeito que ela é seria muito estranha, no branco, né? Uma outra coisa, perguntaram por que é que não tem box toppers nas caixas de Commander Legends, e o Mario disse que esse produto, o design dele começou e prosseguiu antes de Core e de Zendikar Rising, tá? Então, eles não tinham essa ideia, né, de colocar box toppers nas caixas no momento em que fizeram o design de Commander Legends. Que é curioso, né, uma coleção dessa, que é um produto adicional, ela ficou mais tempo no forno do que Ikoria ou Zendikar Rising. Commander Legends veio depois das duas e o design começou antes. Eu até levanto questões quanto ao cuidado que eles estão tendo com os sets do Standard. Né? Talvez uma das respostas porque o Standard tem sido tão quebrado é pela falta de tempo, de dedicação. Né? A equipe está dedicando bem mais tempo a desenvolver um produto que não é a linha principal do jogo. Isso me deixa um pouco preocupado.
Eu não sei se é o Commander Legends que demorou demais ou os sets do T2 que estão demorando de menos. Mas o Commander Legends lembra muito que, se não me engano, foi Modern Horizons que teve uma situação parecida, que ele... normalmente o Mario já falou que as coleções demoram mais ou menos entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, né? Para sair do zero até ela Isso. ser lançada, né?
2 a 2 anos e meio é um número razoável.
Uma ideia, então. E se não me engano, o Modern Horizons já estava próximo dos 3 anos, desde a primeira conversa até ser lançado, né? Então, talvez o Commander Legends chegue nessa situação. Apesar de que o Commander Legends... Tudo bem que a gente está falando de Commander, né? Tem menos impacto em termos de formato, né? Porque ele comporta um pouco mais de coisas. Porque o Modern Rise, uma das reclamações nossas foi ter demorado tanto para fazer e ter dado tanto problema no formato, né?
Pois é. E deu bastante problema, não só no Modern, como no Legacy também.
Uhum.
Bastante, né? Não, mas uma ou outra carta ali, Rogak, por exemplo, né?
Foi um é que eu acho que os problemas foram tão sérios. Tipo, é você verdade. Põe ali sei lá, nem
Astrolábio
meia dúzia de cartas.
Pauper.
Então, você põe, talvez meia dúzia de cartas, né? O Astrolábio, o próprio Urza, o Rogak e tal, né? Foram cartas que, assim, deram muito problema e o problema foi muito extremo, né? Então, realmente foi um problema nesse sentido. Mas acho que, no geral, a coleção foi boa, até, né, até por isso que ano que vem sai a versão 2 dela, né?
É verdade, verdade. Estamos caminhando aí para Modern Horizons 2. Bom, uma outra pergunta para o Mario foi Tevesh Zat. Alguém falou que ele é famoso por trair personagens, né? Então perguntaram por que a carta dele tem parceiro. Aí o Mario deu um drible ali na pergunta, né? Falando que se você é bem conhecido por trair os seus parceiros, né? Você precisa ter habilidade de parceiro para formar uma equipe, certo? Então, e ele ainda, o Mario ainda disse que esse flavor de traição está no design da carta também, nas habilidades do Tevesh Zat. Então, justo.
Eu acho que aí é muito, não sei, específico demais você questionar esse tipo de mecânica pela história do personagem. Eu não vejo o impacto disso. Eu acho que tem outros detalhes que importam mais, como, por exemplo, as habilidades terem a ver com realmente o personagem. Acho que isso é um pouco mais da mecânica do jogo, acho que...
É, mas se não tivesse o menos 10 dele, a Ultimate lá, que tem a ver com a traição, porque ele ganha o controle dos comandantes que também não são seus, eu acho que seria bem zoado, né? Seria meio que uma traição do lore do jogo. O personagem tem que ser desenvolvido de acordo com o que é o cânone dele. Né?
Sim,
O Mario desviou muito bem, eu não vou nem dizer que desviou, né? Tá certo ele ter parceiro, funciona mecanicamente dentro da coleção, eles precisam de muitos parceiros, mas também você consegue justificar e tá muito bem justificado.
É,
né?
Justo.
Ele tem um parceiro porque ele precisa ter um parceiro para ele poder trair. E a habilidade dele também reforça essa ideia da traição.
Eu acho que essa questão das habilidades, como por exemplo dos planinautas, né? Das habilidades de lealdade, eu acho que essas sim precisam estar muito mais focadas em relação ao personagem. Até porque normalmente quando você vê um planinauta, normalmente, no T2 foge um pouco essa regra, mas normalmente são personagens que você tem um desenvolvimento maior de lore, né? Seja pelas cartas, seja por um livro, né? Seja pela lore antiga aí que a gente tem mais acesso, né? Então, você consegue ver nas habilidades dele se tem a ver ou não com o personagem, né? A gente normalmente tem essa é possível você ter essa informação.
Ah, mas com todos é possível ter isso. Com todos
não,
é possível.
Não. É que, por exemplo, você pega um Oco da vida, por exemplo, sabe? Tipo, é difícil talvez você questionar. É que o Oco foi bem específico, né? De transformar em alça e tal, ficou mais fácil. Mas assim, por que criar comida, por exemplo? Sabe, tipo, o token de comida, sabe, porque isso faz sentido dentro da história do personagem, não é algo que você consegue tão fácil às vezes entender o motivo daquela habilidade. Ah, não, é porque é a temática da coleção, por exemplo, então foi um conserto, foi um ajuste em relação à temática da coleção, então aí foge um pouco mais, sabe.
A Wizards já mostrou pra gente que nem tudo precisa ser com base no lore,
sim,
mas o lore
sim.
Tem que estar lá, né? Tem que ser mecanicamente coerente com a coleção, mas o lore também tem que estar lá para a carta ficar coerente em todos os aspectos, para todos os fãs de todas as partes do jogo. Uma outra coisa que ele falou, já falando em lore, alguém perguntou por que não tem lendas comuns, né? E ele falou, é ruim para limitado e é flavor feio também, tá? Não é para ter lenda comum mesmo, tá? O pessoal do Pauper EDH e do próprio Pauper que quer jogar com lenda por conta de demover, né? Que é o Removal novo. que se vire, tá? Foi basicamente o que ele falou. Porque não é para ter lenda comum, tá? Não é legal. Precisa de uma explicação muito boa dentro da coleção para ele atingir essa... para ele conseguir fazer essa concessão. Mas não foi o caso. Eu acho justo. Eu acho justo que
não, eu
se
acho,
mantenha
eu acho
incomum
justo.
E raro.
É, eu já não gosto de incomum, né? Eu acho que já foge um pouco da ideia das lendas, mas enfim, a gente tem que aceitar. Inclusive, eu chutei uma das coisas que eu chutei de Commander Legends é que teria lendas comuns, mas a gente, até no momento, a gente citou o quanto isso poderia ser ruim, principalmente por limitado, mas enfim, era um chute que eu tinha dado, e realmente não faz sentido nenhum, né, você ter uma lenda como comum, considerando que a questão da raridade influencia, né, na...
Você meio que acertou porque tem uma, né, aquele flautista prismático, mas ele é uma exceção, né, não. Bom, vamos passar então para uma notícia legal. Ano que vem, no meio do ano, né, lá em julho, nós teremos um livro novo de arte, né, já foi anunciado, tá até na Amazon aqui, tá, dá para comprar? Dá para comprar, mas... Dá-lhe pré-venda nisso, hein? Nossa, julho de 2021. É um livro, Magic the Gathering, Planos do Multiverso, uma história visual. Eu tô traduzindo, tá? Ele tá em inglês aqui, mas são artes de planos. Imagino que vários terrenos também, né? Ele vai explorar a diversidade aí de planos diferentes que tem. De acordo com a imagem da capa aqui, não dá para ver muito bem, mas Kaladesh com certeza vai ser um dos planos, tá? O outro, por ter a Chandra, que talvez o plano em que ela estuda, né? Não exatamente Kaladesh, de onde ela vem, mas aquele plano que ela estuda, que tem... Esqueci o nome. Eu esqueci. É onde ela e a Jaya, né, ficam naquele santuário. E sim, um outro que tem uma floresta aqui, não sei se é Zendikar, se é Lorwyn, se é um dos planos de Alara. Mas enfim, deve ser um livro muito bonito, tá? Pra quem quiser comprar agora, hoje tá R$111 aqui na Amazon. Mas é só pro ano que vem que ele sai. O que mais? Oi.
Não, eu ia falar aqui do que está escrito na descrição. Ele apresenta um guia visual da história por trás dos eu não sei traduzir isso aqui, lore defining events, desde a invasão perixiana até a Guerra da Centelha.
Olha só. Né, vai cobrir aí bastante da história do Magic.
Então, como os profiles de Karne, Narset, Vraska, Sorin Markov e outros planaltas favoritos dos fãs. Ele não especifica quem, obviamente, a Chandra deve ser um deles.
Tem artes bem diversas, né? Zendikar, Strahd, Phyrexia, né, e Rodin. Vamos ver se o livro traz o suficiente de cada plano para a gente explorar. Uhum. Mas vai ser uma história de paisagem, né, não exatamente de personagens. Agora, uma história legal que rolou aí essa semana, legal, né, e também bem especulativa, é um artigo, né, do site ICV2, que trata de mercado de jogos de tabuleiro, card games, né? Do Scott Thorne, que ele é instrutor de marketing na Universidade do Missouri, e ele escreveu sobre a possibilidade da Hasbro estar preparando a Wizards para ser vendida, tá? Ele diz que tem algumas evidências para isso, tá? Normalmente é o que uma empresa faz mesmo, a dona ela limpa as pontas soltas, né? Limpa a casa em preparação para uma futura venda, tá? Ele disse que Magic e Dungeons & Dragons não são marcas fortes para brinquedos, e brinquedo é o foco da Hasbro, tá? Um My Little Pony, um Transformers vendem mais brinquedos e com muito mais frequência durante muito tempo, né, do que Magic, Dungeons & Dragons, que são coisas de nicho mesmo, né? Ele disse, um outro argumento é que a Hasbro entende de jogos de tabuleiros, e nos últimos anos ela tomou cuidado de remover a área de jogos de tabuleiros, quando pertinente, né? A Magic, ela teve cuidado de remover da Wizards, tá? Ela jogou para fora da Wizards, para outras empresas que ela controla, tá? Ela deu o exemplo aqui, nós já vimos alguns produtos, né, que eram lançados pela WizKids e que agora mudaram. E uma outra evidência dele, ele disse que os processos que nós vimos, nós comentamos nos últimos programas, o processo de quebra de contrato da Dragonlance e também do programa passado, nós falamos da Gale Force, né, uma empresa sul-coreana, ele disse que são formas rápidas de terminar contratos, né, mesmo gerando esse processo. Então pode ser também uma evidência aí de fechar as pontas soltas para poder preparar a empresa para venda, tá? E o que o pessoal comentou é que, de fato, são argumentos consistentes, né? Tem tudo a ver com esse movimento, mas dificilmente vai acontecer, de acordo com o pessoal que produz conteúdo, pelo menos. O que você acha?
Assim, é claro que quando envolve mercado, quando envolve essa questão de investimentos, etc., eu acho que assim, a gente pode esperar qualquer tipo de coisa. Para mim, isso é um pouco de conversa, na verdade, mas assim, né, eu não tenho tanto conhecimento disso para poder opinar nesse sentido, mas o que eu fico pensando é, eu entendo que talvez o foco original da Hasbro seja outro, porém a Wizards tem dado dinheiro para a empresa, né? É uma das que mais teve crescimento, mesmo com pandemia e etc, etc. As coisas relativamente foram bem.
A Wizards tem dado dinheiro. A ideia de estar preparando para vender não quer dizer que vai vender amanhã, em 2021, né? Quer dizer, uhum, que quando começar a declinar a participação da Wizards dentro das marcas da Hasbro, né, vai ser o momento de vender. E isso eu acho que combina muito bem com o cenário que nós vimos nos últimos anos. A Wizards está progressivamente explorando as baleias dentro do Magic, né? A última coisa que falta fazer é quebrar a Wizard List, porque até carta inédita dentro de produto especial ela já lançou, como o Secret Lair de The Walking Dead, tá? Então ela quebrou, assim, todas as expectativas e nesse cenário, né, é bem plausível que as coisas aconteçam. Tá? Quanto tempo até a Hasbro decidir que já está na crise, surfando na crista da onda há muito tempo e está na hora de começar a preparar o Wizards para vender de fato, antes que os lucros decaiam, antes que os consumidores, né, vão diversificar. Aí eu não sei. Tá? Eu imagino que se for acontecer, vai ser coisa de curto prazo. Tá? Até o Joe Biden sair, isso vai acontecer. Tá? Não, a Wizards não vai conseguir manter um crescimento absurdo por tanto tempo. Se de fato for isso, eu não vou me surpreender se ela quebrar o Wizard List. Sabe aquele ano antes de vender, que você coloca assim no pacotão, né, para vender a empresa? No último ano nós quebramos todos os recordes. Por quê? Porque você fez um Secret Lair de Power 9, por exemplo. Eu não vou me impressionar se for por isso.
Se isso estiver dentro do pacote que a Hasbro está desenvolvendo e forçando para a Wizards, eu acho isso possível de acontecer, porque aí a gente espera assim, olha, nós vamos forçar durante X anos, sei lá, 5 anos, nós vamos forçar o próprio consumidor de Magic. E quando a gente tiver no 4 anos e meio, a gente vai fazer a venda, porque a gente já previu ali aquele...
Exatamente,
a gente sabe que vai explodir.
Exatamente isso que eu falei, porque esse forçar que nós estamos falando, o que é esse forçar? É sacrificar o futuro pelo presente, né? Diversas pessoas que consomem Magic há muito tempo já têm falado isso. Claramente a Wizard está sacrificando o futuro do jogo, minando, né, diversas coisas que trouxeram o jogo até aqui para poder ganhar mais no presente. Tá? Sacrificando, por exemplo, a confiança, né, da gente, aquela solidez que existe de longo prazo, né, de manter valor de cartas especiais, de construir um cenário competitivo dentro do papel que seja bem relevante, né? Tudo isso está sendo sacrificado para ganhos momentâneos. Então, esse cenário pintado, cara, realmente faz sentido. Eu acho que tem alguns bons argumentos contra também, né? A Hasbro, ela compra marcas agressivamente, né? Ela comprou recentemente a Peppa Pig, comprou um estúdio chamado E1, né? E o que você falou do Magic, né, cara? A Wizards traz um lucro que tem salvado a Hasbro em anos perigosos. Né? Teve fechamento da Toys, como é o nome daquela loja? Toys R Us, nos Estados Unidos. É uma re-rap deles, que é da América do Norte inteira. E teve o ano da pandemia agora, em que o Magic Digital também ajudou a salvar. Então, eu acho que se acontecer, vai ser assim nos próximos 3 ou 4 anos, mas bem provável que seja apenas especulação, tá? Agora, se é para fazer especulação, ele, se de fato o Magic for vendido, uma coisa que ele fala aqui é que tem poucas pessoas, né? Pessoas, olha, poucas empresas que comprariam uma Wizards, porque é um negócio bem de nicho mesmo. Mas se for vendido, isso poderia ser bom pro Magic, pra gente? Ou só tende a piorar se de fato for vendido?
Eu acho que muito depende dessa análise que a gente fez, de pensar qual vai ser, quando é esse ponto de saturação, sabe? Se é realmente quando secar, ou quando tiver ainda na crescente, sabe?
Mesmo que esteja na crescente ali, quem comprar vai continuar, vai querer continuar surfando na crista da onda.
Então, mas... Não, eu concordo, mas o quanto vai ser forçado isso na mão de outro dono, que é o ponto, entendeu? Aí a gente vai ter que especular em cima de quem comprou a Wizards, entendeu? Agora, eu acho que se continuar na mão da Hasbro e esse plano for o que me parece que é o que vai acontecer... A Hasbro vender isso lá no final, quando a própria marca Wizards já estiver desgastada com relação a tudo isso, ela vende. E assim, eu temo muito pelo jogo, considerando que 10% do que a gente disse aqui de toda essa teoria seja verdade, eu temo muito pelo jogo nos próximos 5 anos.
Vamos ficar de olho, né? Se começar a surgir mais artigos assim, aí é sinal de que realmente a coisa vai acontecer. Eu temo, eu acho que esse tipo de mudança aí deve prejudicar o jogo no longo prazo. Dificilmente vai ajudar, tá?
Principalmente o de papel, eu acho.
Sim. Sim, perfeito. Vamos falar de Delver. Delver sempre dá problema, né? Ele não palpa.
Sempre, principalmente quando ele flipa.
Tem um aplicativo chamado Delver Lens, que é utilizado para gerenciar coleções, né? E ele foi fechado, né, pela Wizards. A Wizards ameaçou o processo, né, pediu para o pessoal do Delver Labs fechar o aplicativo. Ele já saiu da Google Store, da Play Store, né? Porque ele está infringindo direitos autorais, tá? Como, por exemplo, o nome Delver. Tá?
Então... Demorou, na verdade, né? Vamos ser sinceros.
O que o pessoal do aplicativo fez foi desenvolver um outro, utilizando a mesma base, ou seja, copiou e colou o aplicativo, só que criou um outro nome, e eles já submeteram na Play Store, só que estão esperando a Play Store a autorizar. E assim que autorizarem, tá, a perspectiva deles é que todo mundo vai conseguir acessar a partir de 15 de janeiro. Aí todo mundo, todas as atualizações vão para esse novo aplicativo, que ainda está sem nome. Eu peguei aqui na Cardsham e vou deixar o link aqui para quem quiser mais detalhes. Você usa o aplicativo? Já usou alguma vez ali?
Usei muito pouco, mas é que a funcionalidade em si dele é muito boa. Mas é que eu não tenho paciência para ficar fazendo isso.
Muito bem. Eu nunca usei, então vou esperar 15 de janeiro para ver se eu instalo a nova versão.
Mas assim, quem usou diz que ele é o melhor disparado da categoria.
Para gerenciar a coleção?
Sim, porque aí você tira a foto das cartas, né? E aí você consegue ir gerenciando de uma forma mais eficiente, sabe? Então você economiza muito tempo. Você fica digitando carta, você tira a foto, ele já reconhece qual carta que é. Então, sabe, tem toda uma...
Ele reconhece o estado da carta?
O estado, você me fez uma boa pergunta.
É uma coisa que acho que você tem que colocar um input seu, né?
Eu acredito que sim. Mas só o fato de você tirar a foto da carta e ele reconhecer já é um bom sinal. Parece simples, tá? Mas ele é o único, basicamente, que assim, tem 99% de acerto, sabe?
Quero ver se tirar uma foto dessas cartas de Secret Lair de Heavy Metal e ver como você vai ter que esperar um pouquinho. Bom, o Zendikar Rising Championship é neste fim de semana, né? Vai ser aquele campeonato, um Pro Tour, né, na verdade. $250 mil. Para todos os jogadores, vamos ter brasileiros, tá? Um a mais do que eu tinha falado no último programa, tá? Então, de 4 a 6 de dezembro vai acontecer. acontecer. Dias 1 e 2 vai ter rodadas de histórico e de standard no Arena. E o top 8 vai ser apenas histórico. E o histórico está bem movimentado depois da introdução de Kaladesh Remastered. Tá? A Monket também, né? Então, para quem joga o Arena e principalmente o histórico, é uma boa pedida olhar, porque tem muito incentivo para quebrar o formato, né? E para estudar bastante os decks. Tá? Se você está ouvindo isso, já tem um artigo do Frank Carson com o metagame, tá? E as decklists também, então você vai conseguir acompanhar. Tudo no magic.gg. Os brasileiros são o PV, o Jaba, Patrick Fernandes, Caparrós, Bertu e o Alexandre Weber, que é podcast, é youtuber também, né? Eu falo podcast, mas ele, eu sei que ele é youtuber também.
Se classificou. Sim, tá fazendo lives aí direto, se classificou.
E o Juliano escreveu um artigo aqui sobre o torneio, né? Sobre os brasileiros, e tem entrevista com todos eles, inclusive. Bacana. Tá na Liga Magic aqui, vou deixar o link para quem quiser baixar. Legal. É. Ah, vai ter com a transmissão da Liga também, né?
Sim, sim, com a transmissão da Liga. É, boa sorte pros brazucas aí. E esse top 8 de apenas histórico passou uma rasteirinha na galera, né?
Pois é. Bom, como vai ser em casa, né? Vamos ver se tem alguma gafe também.
Ah, não, vai ter. Semana que vem, com certeza, a gente tá dando risada de alguma situação.
Algum pop-up malicioso, alguém na live. Vamos
com
ver.
Certeza.
Bom, falando em torneio, vai ter um torneio chamado Pauper Masters Online, tá? É um torneio grande do pessoal que já vem promovendo torneios de Pauper aqui no Brasil. Tá? Tem um artigo da Cards Realm descrevendo os detalhes. Esse torneio vai ser dia 27 de junho de 2021. Ué, só no meio do ano que vem, mas por que eu tô falando isso agora? Porque vai ter um classificatório por mês até lá, tá? O primeiro sendo em janeiro de 2021, tá? Serão jogados no Magic Online, serão torneios Pauper, e a taxa de inscrição será apenas 2 ticks. Tá. E o evento, lógico, lá no meio do ano vai ser gratuito, né? Porque vai ser por classificação.
Isso. Na verdade, eu não vou falar o que eu ia falar, porque eu não sei se foi divulgado. Quem me passou essa informação foi o Ari, então deixa para vocês verem tudo na Cards Realm. Mas o Pauper Masters já tinha, né? Acho que ele acontecia a cada 3 meses no Rio, e aí ele teve essa junção aí com o pessoal da Cards Realm para fazer esse torneio. É mais uma opção bem bacana aí de torneio do Magic Online enquanto essa pandemia eterna não acaba.
E esses classificatórios mensais serão torneios disputados, né? Sim. O pessoal vai ter premiação também, não é só o primeiro se classifica e os outros não ganham nada. Então é bacana ter torneio disputado assim, e com foco mais local aqui entre nós, né? Isso é bacana.
Sim. Se não me engano, 50% da premiação vai ser revertida para a final, e aí 50% fica pro evento.
Legal, legal, boa divisão. E é barato de participar também.
Bom, sim, falando aí. Dois chiques. Tudo bem que 2 chiques é quase R$150, né? Mas.
É fogo, né? Falando em Magic Digital, quem joga Magic Arena tem códigos aí para resgatar os terrenos, 5 terrenos, né? 1 de cada, do Bob Ross, tá? Dentro do Arena. Não são apenas os floreios, né? A parte visual são os terrenos mesmo. Então, quem quiser, né? Delightful Meadow, tudo junto, Island Wilderness, Tree Friends, Happy Tree Friends, lembra disso?
Nossa.
Move Mountains e Happy Swamp, tá? Tudo isso, cada um deles dá um terreno diferente. Eu vou deixar eles escritos aqui nas notas do episódio. Você consegue ver lá no nosso blog, hackdoscast.wordpress.com, tá? Porque tem algumas palavrinhas aqui que podem se confundir. Isso aqui é daquele Secret Lair do Bob Ross, que se chama Happy Little o quê? Happy Little Gathering. Happy Little Gathering. Que o Bob Ross falava muito isso, né? Olha, não se preocupe se você errou na pintura. Não existem erros. Só existem pequenos acidentes felizes. Pequenos enganos felizes, que inclusive é o nome e é o apelido que meus pais me davam quando eu era pequeno. Não, brincadeira.
Demorou alguns anos para entender por quê, mas enfim, né?
Brincadeira. Mas eu baixei já, eu vi. A ilha é muito bonita, eu gostei, né? Mas, sei lá, tem outros terrenos já na arena que eu prefiro utilizar, tá? Mas enfim, esses são legais também. E no Magic Online, essa semana, para quem está ouvindo, já tem, há uma semana só, está Chaos Draft de Master Sets. Tá? Esquisito, né? Eu já brinquei com isso, simulando, assim. Não fica muito legal, porque os Master Sets são ambientes para serem fechados neles mesmos, né? Eles têm temas próprios. Então fica muito estranho. Mas dá para fazer coisas poderosas.
Sim, essa semana eu tô assistindo... Voltei a consumir vídeos de Magic, né? De ver, acompanhar produtores. Aí tava assistindo o Frank Lepore e ele tá jogando o cubo de Corset.
Ah, o cubo de Corset. Ele tá indo bem?
Cara, é estranho porque, assim, acho que, se não me engano, ele pega de sétima edição pra frente, se não me engano, as cartas do Corset. E aí, tipo, cara, ele vai e monta um deck e fala, legal e tal. Mas aí vem um cara, tipo, eu acho que o vídeo 4 ou 5 que ele fez lá, o cara tinha Escape Shift e Field of the Dead no mesmo deck.
Nossa!
E aí ele, né, obviamente que ele combou na cara do Frank. E eu tava assistindo um vídeo um pouco antes de começar a gravar. E o Frank fez basicamente um mono green com splash azul para algumas cartas de comprar, inclusive Bribery, né? Que ele sempre gosta dessas cartas assim e tal. E aí o cara também.
Saiu em oitava, né?
Aí o cara também tava de UG, só com uma versão boa do deck, tá ligado? E aí ele usou uma carta que eu não lembro o que é. Que ele olhava, acho que 6 ou 7 cartas do deck do oponente e pegava 2 mágicas e caçava de graça. Uma coisa assim. E aí ele pegou o Bribery do deck
Meu Deus. Ô, Frank... esse draft tinha Power 9?
Não.
Ah, perderam a oportunidade, pô. Power 9 é de Corset, né?
Mas eles não pegaram nada de sétima pra baixo.
Ah, que droga.
Não tem nada.
Tem como.
Então, e tipo assim, você perguntou no final se tava equilibrado. Eu acho que, assim, a diferença entre o melhor deck e o pior deck que eu vi, ela é muito maior do que eu imaginei. Muito maior do que eu imaginei. Tipo, eu vejo, por exemplo, Cubo Vintage, Legacy, Modern, até os decks ruins são ok dentro do formato. Eu achei os decks ruins desse cubo bem abaixo dos outros, sabe?
Bom, é bom o Frank Le pode ajustar, então, o jogo dele começar a ganhar, se ele quiser realmente ficar Frank Le rico.
Sim.
Meu Deus, toda hora. Vamos passar pra compra antes que venha mais inspiração.
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Muito bem, Commander Legends está causando já impactos nos preços, tá? A primeira carta é Stitch in Time, uma carta que é antiga, né? Ela é lá de Dissension, é do bloco de Ravnica original, que ela é uma rara, uma vermelha e uma azul, feitiço. Você joga uma moeda e, se acertar, você joga um outro turno depois desse, tá? Por que que subiu 58%, tá? Subiu, foi para $7 em média essa rara, tá? Por causa do crack, né? Crack que saiu além da mesma, ele brinca com flipar, né? Jogar moedas, então essa carta acaba ganhando, né? Uma coisa curiosa é que o crack, ele é apenas vermelho, certo? Então você vai ter que parear ele com um comandante que seja obrigatoriamente, né? Ou simplesmente ter os dois no mesmo deck, né? E dá um jeito de buscar um ou outro. Mas é só assim que eu consigo ver as coisas funcionando. Mas como o crack tem parceiro, eu acho que é o jeito que o pessoal vai tentar combinar. Uma outra coisa, o Paria Shield, né? O escudo do Paria. Que Paria é uma carta antiga, combinava com Shomano, né? Shomano mais Paria, grande combo antigo. Que é 5 manas para descer, equipa por 3 e todo dano que seria causado a você é causado à criatura em vez disso. Só que essa carta é rara e ela é de Ravnica original, tá? Não sei porquê. Ela teve uma alta de preço bem relevante aqui, 70% em alta, foi para $8.50 em média. Uma porcaria de uma carta dessa, $8.50. Certeza que isso aqui comba com algum comandante. Eu sei que comba com algumas cartas já, né? Tem carta indestrutível, que quando recebe dano redireciona e tal. Mas certeza que por causa de algum comandante específico, isso aqui subiu de preço. Não é por causa do Legacy.
O deck que apareceu aqui, ó, 56 cópias desse deck, é o Jared Cartalion.
Jared Cartalion. Ah, ele tem alguma habilidade específica? Eu não lembro.
É, quando ele entra no campo de batalha, o oponente alvo se torna monarca. Você não pode ser o monarca neste turno. Se dano for causado a ele, enquanto você é o monarca, previne aquele dano e põe aquele número de marcadores mais um nele.
Ah, é isso. É um combo que você deixa de tomar dano. E ele cresce infinitamente. É isso. Nossa, mas sério mesmo que tem tanta gente fazendo esse combo? Tanta gente buildando o deck de Jared Cartalho?
É, 56 cópias aqui.
Como sempre, né, Eli? É especulação, né? Um deck começa a ficar mais popular, ou alguém publica um artigo e as lojas se aproveitam. Bom, uma carta que joga a Modern, pode jogar também Legacy e Commander, é Steel Shaper's Gift. Tá? É lá de Quinta Aurora, saiu, tá? Só foi reprintado uma vez em um dual deck. Em português, é Presente do Mal da Aço. É um feitiço branco. Detalhe, ele, esta carta, ela é incomum, tá? Feitiço branco de uma mana, você procura um equipamento no grimório e põe na sua mão. O que acontece? Essa carta subiu 30%, uma leve alta, porém, o preço médio dela, cara, já tá perto dos $20 para um incomum, $20.
É muita coisa, né?
Que absurdo, muito caro, tá? Mas é uma dessas cartas que precisa desesperadamente de um reprint, cara. Né? Ela faz algo que você acha que todo core set deve sair uma carta assim, um tutor de equipamento, põe na sua mão, né?
E não, Kaldheim pode ser um lugar bacana, né?
Olha, boa, bem lembrado. Eu espero que tenha, viu? Eu espero que tenha. Vamos ver. E Flagstone de Procair também. Essa carta também joga Modern, pode, joga Legacy, pode jogar Commander. Baita carta também, o terreninho lendário que gera branca, né? E se morrer, você busca uma planície e coloca em jogo. Ah, ele teve uma leve alta essa última semana também, 25%, e bateu os $25. Ai, ai, ai. Essa carta eu acho que é uma dessas que vale a pena você ter se você joga formatos eternos, né? Ter aí, não sei se um set justifica, eu gostaria de ter um set, sim, pra poder, de repente tem decks aí que vai 4, né?
Uhum.
Mas é isso, né? A agenda de lançamento Commander Collection Verde tá pra sair essa semana, esse fim de semana agora, né? Se bem que a Wizard está muito silenciosa quanto a isso, talvez seja adiado, tá? Embora ela não tenha falado nada. E Kaldheim lá no final de janeiro, dia 29 de janeiro, tá? São os eventos de pré-release. E spoiler de Kaldheim começa no dia 7 de janeiro.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Fala de resultados, ele tem coisa boa. Latam Challenge, Sanduba fez top 8 no Latam Challenge. O Volney, cara, o Volney da Meg fez 11º lugar. Mandou muito bem também. Legal ver os brasileiros indo bem, tá? O Bertu, ele soltou um tweet dizendo que ele só teve boas experiências com o MTG Melee, tá? Essa nova plataforma que eles fizeram, o torneio, a BattleFi, né? Ele teve problemas. Depois do primeiro round, demorou 2 horas, tá, para poder ajustar, para jogar, né, de forma segura os outros rounds. Então, ele disse que tem certeza de que não foi problema do MTG Melee, tá? O problema que deu no Latam Challenge, tá? Não foi problema nenhum do MTG Melee, foi problema dos usuários. Eu acho que aí o que o Rudá falou no vídeo dele, pelo jeito, estava certo, de acordo com os relatos aí, né? Os usuários, essa falta de cultura de torneio, né? Esse negócio de acreditar que todo mundo lê instrução, todo mundo fala inglês, e enfim, não é assim. Torneios muito grandes e gratuitos atraem também um público que cai de paraquedas para ver o que dá, ver se dá bom, né, os paraquedistas, e aí, né, pode dar esses problemas.
A organização fica vendida, né?
Fica de bode expiatório, né? Também. Aliás, origem de bode expiatório nós já falamos aqui, hein? Belos ouvintes que nós temos aí, que era de...
Isso aí.
Bom, vou deixar aqui o link para um tweet do Sanduíche. Ele colocou aqui os principais decks que terminaram o torneio na frente, o torneio da Kaspersky, que foi T2 Pauper. E parabéns aqui para o Gustavo Araújo, Lucas Fontenelle e Fábio Rezende, medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Tá? Só para quem quiser saber, né, o campeão pilotou Mono Black Mid Range, segundo lugar o Lucas foi de Grueland Fall, e o Fábio Rezende, terceiro lugar, foi de Boro Cycling. Tá? Legal. Vou deixar aqui o link para quem quiser ver, e também tem mais listas no site da Cards Helm, num artigo também que colocou aqui foi o Léo Lima escreveu esse artigo. Tem 10 melhores decklists também de um torneio Pauper T2, tá? Que mais? Falando em Pauper, o que acontece com este formato, com a entrada de Commander Legends?
O Pauper sofreu um pouco, né, como todos os outros formatos do MOL, por toda essa instabilidade que a plataforma passou, com várias atualizações, com o pessoal tendo problema até durante o sideboard, que as cards sumiam. Então, assim, foram duas semanas aí bem problemáticas aí com o Mother Legends. Mas da última semana para cá, as coisas começaram a se estabilizar, a gente começou a ver como é que o formato tende a rodar, né? Então, algumas cartas já começaram a impactar. Depois eu vou citar um pouco mais das listas ali para a gente ver quais estão sobressaindo. Mas, obviamente, o Cair em Desgraça, né, que está sendo apelidado carinhosamente de FFF, que é o nome em inglês, né? Flavor.
Ah, ok. FFF.
E é disparado a carta que mais está sendo, mais está aparecendo, né? Por todo o seu potencial e por toda a vantagem de cartas que ela oferece, né? E spoiler, leia o meu próximo artigo da Liga, que eu vou comentar um pouquinho sobre ela também.
Só pra quem não lembra, essa carta é aquela de 3 manas que encanta a criatura, vira ela e você se vira o monarca, né?
Isso, e a criatura não é desvirada.
Enquanto você for o monarca.
Exatamente.
Você sabe de algum caso em que a pessoa jogou isso na própria criatura?
Sim, muito mais do que eu imaginava.
Eu já pensava que isso ia acontecer. Legal. Então é porque tipo, a carta você realmente quer pegar a monarquia. Né? Então você gasta uma carta, você gasta duas cartas, né? O encantamento e a sua criatura para isso. E caramba, legal, legal. É porque a carta realmente é forte o suficiente para justificar esse tipo de jogada.
Sim, eu estava conversando com o Carves essa semana para trocar algumas ideias em relação ao deck que eu escrevi no artigo. E ele falou assim, um exemplo que ele deu para mim, você imagina que no turno 2 você faz um Augur, né, e encontra uma mágica. Normalmente você iria fazer um Monarca no turno 4. E dali para frente, né, você tira vantagem disso. E o grande problema disso é que no turno 4, os decks começam a ter mais respostas no Pauper. E o fato do Cair em Desgraça cair um turno antes e você poder alvo, tipo, porque normalmente você vai ter uma criatura para conseguir utilizar, é algo surreal dentro do Pauper. E aí tem essa questão, ele faz algo no 2, faz Cair em Desgraça na 3, já vai comprar duas a partir dali e é só vantagem, sabe?
O pessoal tem puxado, então, mais cartas que sacrificam bicho ou que devolvem para mão para o main deck? Só para responder esse encantamento?
Por exemplo, Snuffout, que é aquela remoção que você pode caçar de graça, tá dando mais alvo nas próprias criaturas do que na criatura do oponente.
Ah, para responder a aura e para a aura ir direto pro cemitério.
Exatamente.
Ah, ok.
Porque aí ela vai perder o alvo, o oponente não vai ganhar o monarca e você só perdeu o seu bicho, né? Então, tipo, parece meio inconcebível, né? Principalmente para quem não joga o formato, você perdeu uma criatura e perdeu uma remoção contra um encantamento.
Então, você fazendo isso contra um deck curvado, não adianta muito. Você vai perder a monarquia no turno seguinte, né? Se o oponente vai turno 1 bicho, turno 2 bicho, turno 3 bicho, mesmo que você jogue essa aura, você não consegue voltar. Você perde a monarquia e corre o risco de não recuperar.
Sim, considerando que os decks agro sobreviverão a tudo isso, né? Porque
o Mono Green Agro continua jogando?
Não.
Uau,
pra você ter saiu. Ideia, sim, sim. O espaço do Monogreen tá sendo utilizado mais por Boggles ou Elfos.
Ok, porque Boggles eles têm, eu consigo ver. Né?
Porque eles têm efeitos mais bola de neve, sabe? Tipo, se você não tem resposta naquele turno, no próximo turno, talvez você não adianta mais você ter aquela resposta específica, sabe?
E mas aí entra por... continua?
O Mono Red, o Burn sim, o Agro esse já era, esse é... Esse foi enterrado.
Não,
porque
legal.
A canonada ardente é ridiculamente forte no formato.
É verdade, a canonada. Bom, o Burn tem de criatura o 2 mana 3-3, lá o Keldon, e o 2 mana 0-3, que é esqueci.
O Termoquimista.
O Termoquimista nem adianta dar alvo nisso. Então, legal.
Então acaba não perdendo. Sim. Sobre cartas novas, os dois, o par aí. Os piratas, o azul e o vermelho que dão Monarca, são duas cartas que me surpreenderam e apareceram mais do que eu imaginava. Inclusive o pirata azul tem sido bem relevante, né? Porque ele, mesmo que ele tenha um corpo menor, né, em termos de ataque, ele é 3-3, o fato da habilidade dele, né, de ele não poder ser bloqueado por criaturas que o Monarca controla, te fazem tomar a Monarquia mesmo quando o oponente tem criaturas para bloquear. Então isso é um trick interessante durante o combate, né? Pra quem não lembra o nome dele aí, é o Almirante da Frota Cerulha.
Uhum.
Então ele é uma boa forma aí de resolver. A grande pergunta é necessário banimento? Assim, o formato mudou de uma forma que ele abafou e chegou a matar alguns decks, coisas que é uma situação que não vinha acontecendo nos últimos 2 anos no Pauper, a não ser com banimento direto, né? Como, por exemplo, a Blue Monday lá, que baniu o Gush, Daisy, etc. Era, obviamente, para impactar um deck. Mas, em nenhum momento, cartas novas chegaram a acabar com decks, assim, da forma...
Só para esclarecer, você está falando, especulando o banimento do FFF.
Sim, 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 do Cair em Desgraça, que é assim, é o foco. Tem outro, canonada também é um problema sério, eu acho que eu colocaria as duas no mesmo patamar de problemas, né? Eu acho que quase que a mesma justificativa para um você pode usar para outra.
Mas a canonada mostrou resultados?
Sim, sim, porque...
Que decks estão usando a canonada?
Olha, Tron, R-Squad, versões de Boros Monarca, tem decks flechando vermelho para poder utilizar ela, sabe?
É uma carta exclusivamente de sideboard ali? Ou tem alguém colocando em main deck?
Não, tem cópias. O Tron, por exemplo, tem usado uma cópia de main deck tranquilamente, sabe? Porque você tem Mystical Teachings, né? Então você pode buscar a carta aí, quando você precisar. E no geral, você tem criaturas com 2 de poder que vão morrer fácil. Então o 2 para 1, pelo menos, está garantido com ela, sabe? Então é uma carta... E pelo fato dela entrar na curva 3, isso dificulta demais a vida. Então, por exemplo, se você tiver na play, por exemplo... Você tem uma vantagem muito grande, sabe? Então você consegue ali remover muita coisa.
E o BG Resistência Torturada voltou?
Ele não voltou ainda, mas eu prevejo que ele vá aparecer nas próximas semanas, tá? Porque primeiro que tem o Flagbag Marauder, que é algo que deve ajudar um pouco o deck. E ele vai ser uma resposta a esses decks que dependem muito de criaturas. O próprio Cair em Desgraça, meio que ele depende de uma criatura, sabe? E o Existência do Outro Lado, ele consegue dar uma limpada no campo e voltar com um bichinho 1/1. E ali talvez conseguir trocar a Monarquia e segurar ali com o Crypt Rats e coisas do tipo. Então eu vejo que ele é um deck que ainda pode voltar. O mesmo caso do BW Pestilência, que eu acredito que ele tem potencial para voltar, principalmente por uma carta que vai ser um All-Star daqui a algumas semanas, que é o Guardião do Pacto das Guildas, né? O Guardian of the Guild Pact.
que tem pra proteção quem não contra
monocoloridos.
Ah, legal.
Exatamente, porque ele é uma resposta muito eficiente.
O Affinity está bem posicionado, ou é o Ramuda, que é um gênio, que conseguiu ganhar dois challenges com
o
Affinity?
O Ramuda conseguiu ganhar os dois challenges do final de semana, né, jogando com o mesmo deck.
Que fácil.
Na verdade, ele pegou o Jeskai Affinity, que é aquele que usa aquele humano que fica +2/+2 quando tem... quando tá com a afinidade ativada e tal. E aí ele jogou 3 FFF e foi pro jogo.
É isso? É o Affinity antigo com 3 FFF?
Basicamente é isso.
Cacetada.
Uma coisinha ou outra ali dele, mas no geral é resumo do deck é esse, então.
Tem a Magma. Como é que é o nome? Magma. Ou o Burn Spell, de uma mana vermelha.
O Galvanic Blast, sim.
É, Galvanic, desculpa. Tem Galvanic?
Sim, tem a Tog, tem Fling, né? Então voltou muito bem.
Quem é que tá mais bem posicionado? Então, o B, o Affinity, pelo jeito, o Tron continua bem também.
O Tron, assim, como o Tron é o rei dos Big Mana, né? Então, assim, é difícil falar que o Tron não vai aparecer. Mas aí entra um ponto que eu não tinha avaliado desse jeito, e o Carves me fez enxergar melhor a questão da vantagem de cartas que a monarquia oferece. E hoje, o ser monarca é melhor do que dar um LD numa land de Tron. Sabe? Você consegue responder melhor o deck comprando duas cartas por turno. Por quê? Pra você tomar monarquia, você tem que tomar dano de combate. E quando que você toma dano de combate do Tron? Lá no turno 45.
Ah, legal, legal.
Entendeu? Então, assim, e aí entra o FFF pelo fato de ele entrar no turno 3, e aí se o Tron não anular, o que provavelmente ele não vai conseguir anular, porque ele entra com muitas manas viradas, então do turno 1, normalmente no turno 4, que é um turno bom para ele começar a pensar ali, fazer uma instantânea e deixar manas abertas, então até o turno 3 dificilmente ele consegue anular alguma coisa, por exemplo. Então você entra com o Monarca, vai comprar duas por turno, e aí ele pensa: vou abaixar meu rinoceronte para tentar ganhar um combate aqui, sabe? Vou forçar um Muldrifter aqui com o Ephemerate, por exemplo, para tentar manter, e aí eu corro o risco de tomar um Snuff Out ou tomar alguma anulação que me anula o Ephemerate, sabe? Então, assim, mudou um pouco a rotina de turnos iniciais ali mais tranquilos do Tron. É bacana de ver como é que isso vai rodar.
Já é uma mudança bem profunda no formato. A gente precisa de um programa só para Pauper, então, para discutir mais profundamente. Vamos esperar algumas semanas aí para estabilizar, né? Ver para onde esse formato vai. Mas, por fim, o Boros Bully, que você sempre falava dele, como é que ele tá?
O Boros Bully, ele sofreu um baque também por causa da Canonada Ardente, né? E o Boros Monarca tá um pouco mais presente, porque ele pode usar a Canonada, né? Porque...
Eu acho que é canhonada.
Canhonada, né? Desculpa. Não, eu que tô falando errado, é canhonada.
eu escuto de um jeito e lembro da carta de outro jeito, eu não consigo me segurar.
É uma das cartas que em inglês é mais fácil de falar que em português. Mas é canhonada, é isso mesmo. Ele se beneficia, né? Porque basicamente ele tem o Treb Inspector e o Glint Hawk, que você vai morrer, né? Se você tiver. Mas ele tem o Core Skyfisher. Então, por exemplo, nesse mesmo... acho que foi no do sábado que o Ramudo ganhou. O Batutinha ficou em quinto lugar, se não me engano, com uma lista de Boros Monarca, utilizando a canhonada e o Fall from Flavor, Fall from Favor, o FFF.
Então não é mais Boros, é Jeskai.
Já não é Boros, já é Jeskai. E na verdade ele fez um Four Colors, porque ele também fez um Splash preto para usar Rip the Graves e alguma outra coisa, não lembro qual era a outra carta preta que ele utilizou, sabe? Então, assim, o formato tá ficando cada vez mais lento, tá? Por exemplo, apareceu um Five Colors Tronless, né, que o pessoal falou, os gringos chamaram. É um Five Colors Good Stuff, né? Sem as lentes de Tron. Né?
Nossa, que legal.
Usando aí o Bonder, usando tudo que é possível, e obviamente o FFF. GSK Familiar voltou aí muito bem, né? Porque ele consegue usar o FFF no main deck e ter canhonada no side, né? Então você tem o melhor dos dois mundos. Eu não vou falar muito do B, porque eu quero que vocês leiam meu artigo da próxima semana. Mas assim, o B cresceu bastante, basicamente ele tá usando o Pirata e o FFF, né? Muito parecido com a técnica do Squad, a diferença é que tá usando, obviamente, o Monarca ou o Pirata Vermelho e usando a canhonada, né?
O Squad tá usando outra carta vermelha além do Squad? Como assim, cara?
Sim, ele tá usando esse Pirata em algumas listas.
Uma criatura vermelha no deck de Squad, olha.
Sim,
só.
Porque sabe qual que é interessante desse... O Comodoro da Frota Carmesim é que... Primeiro que ele não morre pra canhonada, porque ele é um pirata.
Detalhe.
E ele é numa curva, tudo bem que ele é um pouco mais alto, né? 4 manas, mas ele é um bicho agressivo. Então, eventualmente, você vai encher seu deck de remoção, por exemplo, no pós-side. E você, tendo um bicho mais agressivo, porque você vai eventualmente tirar suas fadas que morrem pra canhonada, né? Então você muda um pouco o perfil do deck, talvez aí para uma situação mais mid-range, sabe? Então, onde você consegue segurar as ameaças do oponente nos primeiros turnos e aí tentar tirar vantagem desse pirata, do próprio ninja, né? Porque você consegue fazer uma brincadeira aí com o pirata e o ninja, né? E retomar a monarquia, por exemplo, né? Então,
verdade.
Você tem algumas situações...
Já que não dá para conseguir duas monarquias, né?
comprar 3 cartas por turno, né? Então, assim, são algumas listas bacanas que têm aparecido. Assim, uma mais que destoou aí, que aliás, duas que eu quero citar, é um RGLD. Ele tem os LD do verde, né, que são fortes pro Pauper, mas o mais bacana foi usar algumas cartas de cascata, né, usando aquele Dino Altissauro, alguma coisa, tava usando aquilo lá. Então, assim, é uma pegada diferente. Ele fez 5-0, inclusive foi o Ramuda, não sei se a lista é dele, mas eu vi o 5-0 dele que ele postou no grupo. Então é algo para ficar ligado.
Eu vou buscar, se você puder compartilhar essa lista, ela me agrada.
Te agrada. Você também é bom elemento também, MP?
Eu gosto de destruir terreno. Porque eu tenho certeza que se eu sentar para jogar Pauper, eu vou jogar contra Tron, contra Mono Blue, contra UB. Então, não vai me dar tanto desgosto destruir terrenos, né? Porque eu sei que os meus oponentes merecem, entendeu? Mas é sério, assim, o único formato que dá pra jogar com isso, o Modern dá pra fazer um pouco, mas o Pauper, se ele conseguir fazer 5-0, eu quero ver essa lista, assim, porque muito me interessa.
Ele usa o Anoid Altsar, né, que é o Dino de 7 manas. Ele usa o Pirata 6-3 que tem cascata. Ele usa o Pirata que dá Monarca.
Esse Pirata 6-3 de cascata, só para o pessoal saber, 6 manas, é comum, obviamente, né? 6 manas, 6-3, ímpeto e cascata. Então, potencialmente uma esfera de raios, né? Com cascata ainda. Ele pode cascatear em alguma outra bomba ou em um Destroy Land, né? Isso que é muito legal.
Sim. E aí ele usa tem um pacotinho aí de ramp, né? Arbor Elf, Wild Growth, Utopia Sprawl, né? E aí tem 12 LDs, usa Stone Rain, Thermocast e o Moonwall e Acid Moss.
Eu abri Thermocaris no meu primeiro deck de Área Glacial.
Aí, <carta. risos>
Eu acho que eu usei muito essa carta.
Então é um deck aí que fugiu um pouco aí aos olhos, bem, bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver aí. Mas bem bacana ver que tem potencial para mexer. E outro que eu queria destacar é uma versão diferente de UR. Ele está usando o Cleansing Wildfire, né, que é o LD. Opa. De 2 manas. Mas o interessante é que ele usa a magiquinha que põe Token de Goa Browers.
Sim, 4 manas, instante, põe isso. 2 fichas.
E usa aquele String of Thoughts. Eu não lembro o nome dela em português. Alguma coisa de pensamentos. Fluxo de pensamentos. Acho que é que é fluxo de pensamento. Que aí você volta, né? Quatro cartas do seu cemitério para sua mão, e ela, se não me engano.
Nossa, eu lembro.
Então, e ele usa.
Nossa.
Três cópias, então acontece. Ele tem esse Goblin Wizards e aí ele fica. Fica usando as mágicas, matando as criaturas, dando burn no oponente, volta as mágicas, e ele compra as cartas, e ele compra isso de novo.
Ele tem alimento infinito para esses goblins crescerem, né? Pelo menos eles atacam dois ou três por turno. Legal. Ah, inclusive ele vai pondo goblins também.
Sim,
né?
Sim. Então, assim, tem um gringo que viu essa lista num grupo do Discord, que foi um brasileiro. Eu não vou lembrar o nome, acho que é Júlio. E aí ele foi resolver jogar o challenge e fez top 32 já no primeiro challenge que o deck apareceu, né? Então foi bacana ver uma build assim, né? Uma build diferente assim aparecer. Mas assim, o formato tá diferente, eu acho que cabe experimentar, cabe ver como é que vai estar. Mas saibam que agro basicamente sobrevive por aparelhos ou alguém já tropeçou na tomada e desligou tudo.
Muito bem, vamos continuar acompanhando. Agora é hora de história com o Arcote.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Conte agora, youtuber, bem-vindo de volta.
Opa, boa noite a todos aí que nos ouvem. Iniciando, né, essa caminhada aí que relutei muito aí, o caminho do herói.
Lembrando, né?
Relutando, aí voltei. Vim.
Pra quem não ouviu o primeiro programa com o Arconte, né? É o Arconte da Liga Magic, que tem ali livros e livros, se você juntar todos os artigos publicados ali sobre o lore antigo, né? O lore, digamos, antes de Lorvin, antes dos Pluminautas, como diz.
É o Lore Before Jace, por isso é o nome do canal.
Before Jace é o nome do canal, o nome da página no Facebook também, né? Então, pediria para o pessoal dar uma força e entrar lá no canal e acompanhar os vídeos. Inclusive, Arconte, o teu primeiro vídeo, cara, já chega com o pé na porta dizendo: a gente vai falar de uma coisa que não tem vídeo em português, não tem vídeo em inglês. Eu não encontrei nenhum vídeo em inglês falando sobre a contagem argiviana, explicando o que é esse negócio.
Então, pensei, falei: meu, o que eu vou falar no primeiro vídeo, cara? Super tenso, não sabia o que falar. Ah, vou falar isso aqui.
Não, mandou.
Pelo menos o título, alguém que não conhece, o que é isso aqui? Talvez desperte a curiosidade de alguém, né? Minha ideia foi essa.
E o que eu gostei é que, apesar do nome do canal, né, Before Jace, quando você fala das coisas, por exemplo, esse último vídeo que é os top 5 vilões que não são vilões, você também mostra que você conhece o lore novo, né? E você traz algumas coisas do lore novo também. É o lore depois do Jace, né? Depois da emenda. Então, não é uma coisa, não é uma caixinha fechada, não. Quem começou a jogar Magic ontem consegue acompanhar muito bem as suas histórias.
A ideia da página era exatamente essa. Era ser totalmente uma coisa antes de Jace. Mas fazer isso no canal do YouTube seria limitar muito ali o trabalho, então tentando abranger um pouco mais.
Bacana, cara.
Senta que lá vem a história.
E hoje a gente vai continuar a história aqui que a gente começou a contar há muito tempo, lá para Escondrilo, né, na sequência das coleções. E agora é um bloco de invasão, conjunção apocalipse, e é a história clássica, né, é o quê? Vingadores Ultimato.
É tipo isso, né, cara?
Era antiga, a história da invasão Phyrexiana. Cara, quanto tempo de build-up, né, de construção dessa história? Ela começou o quê? Na Guerra dos Irmãos, se você quiser realmente resgatar.
Se você parar pra ver, foi isso mesmo, né, cara?
Puta.
Porque com Uza e Mishra, eles que tiraram as Power Stones ali do portal Phyrexiano, e nisso liberou para que eles começassem a atravessar, né? Jix foi o primeiro a conseguir atravessar, e depois Selaro de novo. Então, Uza descobriu os planos ali de Yuggmoth, que era invadir Dominária. Então, desde essa época ali, da época depois que Uza virou Planinauta, que ele começou a criar um plano de contingência contra a invasão Phyrexiana, né? Então, nessa brincadeira aí, foram 2-3 mil anos desde o início.
E aqui na vida real, deve ser uns 6 anos, né? De 96 a 2002, mais ou menos, que é o espectro dessas coleções. Ou seja, é o dobro, né, de anos, o dobro da saga do Nicol Bolas, por exemplo, que a gente viu aqui em Guerra da Centelha.
É mais ou menos isso mesmo, né?
Realmente.
Phyrexiana é o ápice ali da batalha entre as forças de Phyrexia e Urza, né? Porque Urza estava liderando Minária. Então era ali os dois lados do tabuleiro.
Vamos aproveitar então, né? Onde é que estão esses personagens? O Yang Moff, nós já falamos dele, aquele médico que se corrompeu e foi para Phyrexia. O Urza e o pessoal dos Bons Ventos, eu não sei exatamente se eles já estão em Dominária no começo da história. A única coisa que eu lembro, ponto de partida, é aquele livrinho, em português, inclusive, que vinha em deck de Nemesis, de Máscaras de Mercadia ou Nemesis, não lembro.
Tem um de Mercadia e depois, e antes de Mercadia, saiu o de Tempestade, que vinha em todas as caixinhas do deck de Tempestade. Eu comprei um pelo Mercado Livre, cara.
Uau, sério?
Eu comprei, cara, não, pra matar a nostalgia. Eu tenho de Mercadia e eu tenho de Tempestade.
Eu tenho um guardado, não lembro se é Mercadia ou Nemesis, mas que fala do Gerhard fugindo de uma treta, tá? Em Mercadia. Aí ele vira uma esquina e toma um susto aqui no momento, opa, fudeu, porque ele topa, né, dá de cara assim com uma armada inteira de phyrexianos, de navios phyrexianos, atracados em Mercadia, escondidos, esperando o momento certo para invadir Dominário, né? E aí termina o livro, nesse momento de fudeu. Então, próximos capítulos é a invasão. Mas a partir daí eu realmente não sei o que acontece e como acontece, cara. O que é importante a gente saber, então?
Então, você quer saber onde estavam os personagens ali, né?
É.
Invasão, cara, ele é logo em sequência de ordem cronológica. Ele é após Mercadia. A história de Nemesis, ela se passa simultaneamente enquanto Gerhard Gerhard está em Mercadia. E aí tem os eventos em Mercadia, e nisso o Vorath, ele foge de Mercadia depois de ter perdido na luta para Gerhard. Enquanto Gerhard ainda continua um tempo em Mercadia ali, reparando Bons Ventos e as coisas e tudo mais, se passa a história de Nemesis, que é quando o Vorath, ele volta e tenta reivindicar o trono dele, de Evinkar, e ele morre pelas mãos do Krovax. Então, aí, nisso, acaba Nemesis. O que acontece? Quando inicia a invasão, o primeiro capítulo do livro de invasão quando Bons Ventos, ele acaba de transplanar, ele acaba de voltar para Dominária. E nisso que ele acaba de voltar para Dominária, a tripulação ali começa a perceber os portais que estão nos céus ali. Porque as tropas de Phyrex, eles invadem Dominária por pequenos portais onde eles se abrem, como se fosse uma distorção temporal, e os cruzadores phyrexianos eles atravessam.
Então, de onde eles tiraram essa tecnologia de abrir portal interplanar?
Phyrex sempre teve, cara. Eles sempre conseguiram isso.
Ah, eu pensei que eles dependiam daqueles portais que existiam, tipo a Caverna de Coelhos e outros.
Isso. Eles sempre conseguiram desenvolver esse tipo de tecnologia. Tanto que no segundo livro da Saga dos Artefatos, né, que é o Planeswalker, que conta quando o Urza encontrou a Champion. Os phyrexianos caçam o Urza através desses portais. Eles vão através ali, é assim que eles chegam no Plano de Serra. Né? Então a tecnologia phyrexiana permite esses portais ali. Então o Bons Ventos já se depara logo com uma frota de cruzadores ali. Então tá todo mundo ali no Bons Ventos, e enquanto eles estão ali, Urza e Bahrain estão em outro canto de Dominária ali, e eles também esperando ali quando abrir os portais.
O Urza e o Bahrain sabiam que essa invasão ia acontecer?
Sabiam desde do início, né? O Urza principalmente, porque já conhecia essa invasão, eram os planos de Yogg Moth desde 2-3 mil anos. Tanto que a criação da Academia Tolariana foi única e exclusivamente para isso, para criar artefatos, para criar dispositivos, criar o legado e treinar magos para que pudessem ajudar a Urza a combater ali a invasão phyrexiana. Não só combater, né? Urza, ele cria os vamos usar essa palavra, os meta-humanos, que no caso seria Gerhard, Hanna, Cizai, eles são esse aí seria o último livro da Saga dos Artefatos, Bloodlines. Ele cria ali uma linhagem de pessoas que são bem aprimorados. Ele usa esses experimentos no Bahrain, sem o Bahrain saber, lógico, né?
E a Hanna, Urza sendo Urza.
Normal, né? Mas ele fez isso com boas intenções.
É verdade.
Rapaz, foi por causa desse vídeo aí, desse último vídeo.
É verdade. Ele iluminou bastante as impressões que eu tinha do Urza. Mas, então, você tem o Urza e o Bahrain já esperando em outro canto de Dominar.
Isso. Então, enquanto os Bons Ventos estão ali, digladiando com cruzadores nos céus, o Uza está numa planície, e ele olha pro céu e vê os cruzadores aparecendo, né? Ele e o Barrinha ali só olhando. E aí, eles nem vão lá lutar com os Phyrexianos. Ele simplesmente usa, começa a ativar os seus dispositivos ali, suas tropas. Ele envia... A primeira coisa que ele vê são os falcões mecânicos dele, que são... Tem até essa carta, é uma carta acho que de quarta edição. É uma criatura artefato, voadora. Ele usou isso aí nos primeiros livros dele. Então são pássaros mesmo, que eles estão guiados pelo óleo Phyrexiano. Então eles começam, os enxames de pássaros mecânicos, falcões mecânicos, eles começam tipo perfurar os cruzadores, as tropas, e logo em seguida ele já manda uma tropa de navios, né, de Metatrans, que eram as criaturas artefatos que ele criou. Que eram aqueles soldados azuis que ele criou e tudo mais. Os Metatrans era a tropa de elite deles ali. Usa criou os Metatrans baseado ali em várias biologias de seres, de Dominária.
Pelo que eu lembro, ele fez uma... Ele tentou combinar o que tinha de melhor entre os seres que ele teve acesso, e, né?
Os Metatrans, eles tinham uma altura mais ou menos de quase 1,80 m, caixa torácica de um rinoceronte, sabe? Eram criaturas, tipo assim, para rivalizar contra os Phyrexianos mesmo, cara. O poder deles era enorme. Uhum. E eles, assim, obedeciam unicamente a Uza e os dois comandantes, que era Tadeu e Agnat. Agnat eram os dois comandantes dos Phyrexianos.
Esses personagens são novos, não tem carta deles, não tem...
Até hoje nunca teve carta deles, cara. Nossa. Algumas, eu acho que talvez eles aparecem em imagens, em algumas cartas antigas lá de invasão, eles aparecem em imagens, mas não tem nada deles ali, em texto deles ali, em carta nenhuma.
Você lembra se eles são humanos, ou metatrans, ou máquinas?
Eles são metatrans também, os dois comandantes são metatrans. São um é Tadeus e o outro é Agnat. Eles são como se fossem gêmeos, eles têm um vínculo entre eles. Então o que um pensa, o outro também consegue pensar, fazem ataques em sintonia.
Legal.
As estratégias deles são únicas ali, é tudo sincronizado, a mente deles, a mentalidade deles. Ali.
Tem que sair a lenda como parceiro, então.
É, então, cara. Meu sonho é que saia ali um tribal de Metatrans, cara. Seria uma coisa legal.
Com todas essas vantagens, eles conseguem segurar os Phyrexianos nessa área em que o Uza e o Barrinha estão?
Então, no primeiro assalto ali onde o Uza tá, ele consegue ali, com algumas baixas, tudo, mas os Phyrexianos, eles conseguem, né, combater alguns, conseguir derrubar alguns cruzadores. E o que acontece? O Uza, enquanto ele tá ali, o Barrinha, o Uza, ele fica transplanando por toda a Dominária, em vários locais. Tanto que depois ele vai e ele se encontra com o Gerard nos Bons Ventos. Só que ele não está com a aparência dele de Uza. Ele assume a aparência do Vidente Cego, que tem essa carta, que foi a primeira carta onde Uza saiu. Uma lenda azul.
Lenda azul lá de invasão, Vidente Cego.
Uma lenda azul que paga mana e muda o alvo, muda a cor de uma permanente ou de uma mágica. Ali.
O Gerhard tinha uma suspeita que ele não era quem ele dizia que era, né? Porque até o texto diz assim, uma frase do Gerhard dizendo: penso que ele vê mais do que demônios.
Ah, sim, mas mas nenhum deles sabia quem ele era, porque o Uza, como ele era um planalto antigo, né? Os planaltos antigos, eles eram meio que metamorfos, o Uza alterou totalmente a aparência dele. Tava com a aparência de mais velho, bem mais velho.
Por que o Uza não podia aparecer como pessoa? Ele estava brigado com a tripulação do Bons Ventos?
Na verdade, não, cara. Eu acho que somente no final do livro de invasão, que foi quando Uza e Gerhard finalmente se encontram de uma maneira oficial. Gerhard conhecia a história de Uza, sabia a história dele, de tudo, o que ele fez ali com ele, só que acho que nunca tinha havido um encontro oficial dos dois.
Então ele fez esse disfarce de vidente cego para tentar ser mais convincente, talvez.
Isso, porque se ele aparecesse lá, provavelmente Gerhard ia torcer o nariz para ele, teria alguns problemas ali, né? Meio que um pai e filho, digamos assim. Assim. Eu tenho que Gerhard é considerado como prole de Uza, cara.
Prole manufaturada, né, Arconte?
Isso. E aí, enquanto Gerhard está no lado, ali, conseguindo combater os cruzadores, porque assim, embora a tecnologia dos Phyrexianos fosse boa, o Bons Ventos era superior em tudo, cara. O Bons Ventos, ele era totalmente superior. A nau ali era infinitamente superior aos cruzadores.
Mas é um só, né? O Bons Ventos é um só.
É um só. Só que assim, o Bons Ventos, ele tinha canhões de mana, canhões de rajada de mana, que era a mesma tecnologia que tinha nos cruzadores Phyrexianos. Essa tecnologia foi o Uza que roubou e colocou nos Bons Ventos, essas cargas de mana. Então assim, o navio por si só já era bem melhor, mais eficiente, mais rápido, tinha uma tripulação melhor e também tinha o mesmo tipo de arma das tropas dos Phyrexianos. Quando o Urza volta, o Gerhard ele volta ali, então eles têm algumas baixas, né, alguns dois marinheiros ali que estavam com ele, que tinha, aparece até o nome ali, mas nunca apareceram em carta nem nada, e houve ali um estilhaço, né, teve uma bomba de praga que explodiu no convés e um estilhaço ali pegou na rana. Foi só assim, um arranhão, cara, só foi um arranhão. Esse arranhão foi quando iniciou ali já a infecção da rana para a praga phyrexiana.
Ai, cara.
Era arranhão, cara. Foi o suficiente para acabar
com a Hannah é o par romântico do Gerhard, é filha do Barney, né?
Exatamente, o amor da vida dele. Tudo que ele fez foi por causa dela.
Ela não morre imediatamente, nem vira phyrexiana imediatamente.
Bastante, não.
Essa história da corrupção phyrexiana, né, da praga, então, já não começou em Mirrodin. Você já tinha uma semente disso aí, né?
Mirrodin foi diferente, cara. Porque Mirrodin, o que acontece? Mirrodin era um plano de artefatos. O homem phyrexiano corrompeu os artefatos. A praga phyrexiana que Yuggmoth lançou em Dominaria era uma praga para exterminar a vida, exterminar a carne. Tanto que havia dois tipos de bombas, havia bombas específicas para matar elfos e outra para matar humanos.
Mas essa praga, ela se manifesta com um óleo? Como
que... Não. É uma praga mesmo, não tem nada a ver com óleo. O óleo phyrexiano, ele é o sangue do phyrexiano, digamos assim, entendeu? Ele não tem nada a ver com a praga. O óleo phyrexiano não tem problema nenhum se cair em um humano. O único problema aqui do óleo phyrexiano que tem se cair em um humano é que ele queima. Ele queima muito, ele consegue queimar a pele de alguém.
Bom, mas vindo do Yuggmoth, que é médico, né? Ninguém melhor que um médico para desenvolver uma doença sem cura.
A criação da praga phyrexiana começou bem na época ali, depois da Guerra dos Irmãos. Tanto que se você ver cartas de legado de Urza, existem os quatro portadores de praga, que o último que saiu, o quinto portador, saiu em Modern.
Ah, né? É verdade.
É aquele lá que, tipo, aquele último lá que escolheu tipo de criatura e dá -1/-1.
O engenheiro da praga. Então é essa praga que você está falando.
Exatamente. Então, várias cartas de legado de Urza fazem referência, porque a praga estava sendo desenvolvida ainda. E essa praga é a que acontece, que é que traz ali algumas bombas que são para matar a carne, para destruir a carne, para matar, cara. Para você ter ideia, quando algumas bombas começam a cair em Llanowar, cara, quando as bombas explodem e respingam nos elfos, os elfos, eles derretem. A carne deles derrete automaticamente, cara.
Nossa.
Eles morrem instantaneamente.
O plano do Yuggmoth, então, não é dominar os habitantes de Dominaria, é matar o genocídio.
O plano do Yuggmoth era o seguinte: ele queria dominar a Dominaria, realmente, ele queria conquistar a Dominaria, que era a terra natal dele. Mas a ideia dele era transformar a carne em máquina, né? Porque a carne é uma ofensa. A carne em si é uma coisa que ofende os phyrexianos. Eles veem a carne como uma fraqueza. Então tinha isso aí. Então todo ser vivo seria morto para ser transformado em uma criatura artefato, digamos assim. Essa é a ideia. Porque o Yuggmoth, ele conseguiu superar a Urza nisso, cara. O Yuggmoth, ele criou criaturas artefatos que tinham vida própria. O Urza não conseguia isso. Ele não tinha esse dom.
O Yuggmoth é mais velho também, não é?
Ah, sim, é. Pelo menos 1000 anos. Mas o Yuggmoth, ele conseguiu se tornar um deus, né, cara? Por causa do plano de Phyrexia, e o excesso de Power Stone que teve no corpo dele ali, que transformou ele em a essência dele, né?
É legal você falar isso, que o programa passado nós falamos de deuses e divindades do Magic, que comentamos em Yuggmoth. Apesar de não ter uma carta de deus no formato que a gente conhece, ele é praticamente um deus, porque ele foi, inclusive,
iniciado. Né? Tanto que o Urza tem medo dele, pra você ter ideia, o poder dele. O Urza, ele tinha um receio ali, e ele não encarava ele de frente, cara.
Mas se você imaginar Dominaria como um tabuleiro de xadrez, o Urza posicionou toda a defesa ali, esperando o primeiro movimento do Yuggmoth.
Isso, tanto que no livro fala isso, cara. Exatamente. E voltando lá ao Gerhard Bonsven, depois que o Gerhard eles percebem que a invasão começou finalmente, né?
É.
O que acontece? Gerhard parte para onde? Para o maior poderio militar de Dominaria, que é Benalia.
Ah, tá.
Então eles partem pra lá. Gerard não queria muito voltar pra Benalia, porque Gerard ele é um desertor da casa dos capachenos. Ele desertou pra ir resgatar a Cisai, que estava presa em Hatt pelo Warharf. Ele acabou desertando ali.
Ah, tá. Mas nessas horas é uma invasão, então eles vão se juntar. Sim, e depois resolve essa treta, né?
É, foi o que ele pensou e não deu muito certo isso, digamos assim. Não deu muito certo. Tem até umas cartas, o legal de invasão é que algumas cartas retratam alguns momentos ali legais ali, como esse. Tem um encantamento branco de invasão que mostra realmente isso. Até a frase lá do Flavor Test, o Gerard fala, poxa, pelo menos eles lembram de mim ainda. E o que acontece? Quando eles voltam pra Benalia, quem está em Benalia lá no meio da rua é o vidente cego, que é Urza. Ele tá naquela forma de vidente cego ali, realmente ele é cego, e ele tá anunciando na rua como se fosse um profeta, dizendo que, ó, o fim está próximo, demônios vão cair do céu, Benalia precisa ser armado, Benalia precisa se unir e tudo mais. E nisso chega o Gerard ali com bons ventos e estaciona no meio da praça ali, e vem os soldados de Benalia já prendendo automaticamente, sem saber quem era. Porque era meio que proibido ali, né, estacionarem, digamos assim, para ficar mais fácil de entender.
Poxa, mas não combina muito bem. O Urza vai na praça e fala, demônios vão cair do céu, aí chega o Gerard, estaciona uma nave e desce do céu.
Não, mas foi legal porque, assim, o Gerard, ele confirma, ele fala, ele não é louco. O que nós vimos, nós acabamos de enfrentar alguns, e vocês precisam realmente escutá-lo. Então, e aí chega
ele ajuda, então, a dar credibilidade.
E um dos capitães que chega lá com as tropas fala, o velho, falando isso pro Urza, né? Ele é teu filho, por acaso? Ele também é louco que nem você? E aí o Urza fala, de certa forma ele é meu filho, né? Sem ninguém entender nada. Só que o capitão dos soldados ali, ele fala, você não pode ficar aqui com essa nave, com essa nau e tal. E aí o Gerard se apresenta, ele fala, não, eu sou o Gerard, sou da clã, sou do clã dos capachenos. Ele mostra a tatuagem dele, porque os capachenos têm uma tatuagem que é uma torre ali com as sete janelas, que essa arte aparece naquela carta de Dominária, que é aquela saga, na história de Benalia. Aquela
Nossa.
Arte é a tatuagem que cada capacheno tem.
Nossa, que foda esse detalhe.
Não é aquela arte em si ali, mas os vitrais ali daquela arte, ela explica muito da casa dos capachenos. Algumas partes ali têm a ver com a tatuagem.
Então é incontestável que ele faz parte da casa. E aí ele e a tripulação são bem recebidos?
Não. É aí que as coisas estão dando errada, né? Porque aí ele fala, então você, Gerard, tá bom. Ah, você tem que vir com a gente. E aí todo mundo, eles ali meio relutantes, né? A Hannah, a Orin, Sandharf, o Squee e tal, Carl lá dentro, né? E aí ele fala, não, pode deixar, o Gerard confia no capitão Benaliano ali. E aí ele fala, não, vamos se render que eles são meu povo, vamos se entregar aqui, vamos pacificamente para convencê-los. Que o Gerard queria uma audiência com o chefe dele, o chefe da casa, dos capachenos. Se não me falha a memória, o nome dele era Radius. É, acho que era esse o nome do Lorde. Ele, tá bom. Aí o capitão fala, não, tá bom, vou te levar pra ele. E aí o Gerard convence a tripulação a se entregar. Nisso que ele convence a tripulação a se entregar, eles são algemados e são levados pra prisão de Benalia, que é subterrânea essa prisão.
Eles devem ter tentado falar, olha, vocês estão me prendendo, mas o mundo tá pra acabar, viu? O vidente sabe que tava certo.
Ele falou, cara, mas ninguém acreditava neles ali.
Ah, meu Deus.
Ninguém acreditava. E eles levam também o vidente cego, né? Que é o Urza. O único que consegue escapar disso é o Carl. Ele consegue ali não se disfarçar, mas ele consegue, como ele tinha criado um vínculo com o Anal, né, ele conseguia meio que, era como se fosse um só, um ser ali, ele conseguia controlar o Anal. No texto diz que ele colocava ali a mão dele, era como se fosse alguns filamentos, sabe, tipo, como se ele se fundisse mesmo com o Anal, com bons ventos. Então ele tem isso, então ele consegue meio que não ser detectado lá dentro. Eles fazem uma busca, o Bons Ventos fica ali, né? O Bons Ventos fica ali e o Gerard ele é levado para as catacumbas. Catacumbas não, para as prisões, que são subterrâneas. E nisso eles começam a ter um diálogo, conversar, e o Urza ali começa a conversar um pouco com ele. Começam a conversar sobre destino, e o Gerard fala, eu fugi muito do meu destino. Mas eu que voltei, agora tô tentando me reencontrar. Ele fala do amor dele pela Hannah ali pro Urza, sem saber que ali era o Urza. Isso é um momento ali, né, a parte do Gerard. Enquanto o Gerard está ali, e o Urza também, Barrin ele começa a tomar conta de algumas tropas. Usa deixou que Barrin tomasse conta de umas tropas de Metatrans e de Anjos de Serra também.
Alguns Anjos de Serra saíram do plano e foram para Dominário junto com Urza, né? Ele ajudou a resgatar alguns.
Urza resgatou o máximo possível de anjos durante o livro lá do Time Spiral, lá, Time Streams, quer dizer, que foi quando ele criou a academia ali. E ele resgatou o máximo possível de anjos que vieram para Dominária. Então tem várias hostes ali de anjos ali, sei lá, centenas e centenas de anjos ali conseguiram ficar em Dominária. E Barrin consegue liderá-los ali para vários confrontos ali.
Certo.
Pode falar.
Não, tô confirmando, certo. E isso em outro ponto de Dominário, né? Em outro ponto isso. Da invasão.
E enquanto ali, Barrin está no canto, Gerard está preso, aí vamos ali para a floresta de Evmaia. Multani começa a perceber que a invasão felixiana se iniciou ali. Ele é despertado do sono por Geia, a deusa de Dominária, e ele começa a sentir que a floresta está sendo atacada, e a Evmaia está sendo atacada. Então, os cruzadores frexianos, eles começam a descer nas copas das árvores. Cara, a floresta de Evmaia era gigante, cara, porque em Evmaia havia algumas árvores, algumas entes, que eram chamadas de Magnigote. Eram entes, assim, que tinham mais ou menos, não sei, cara, quase um quilômetro de altura.
Nossa,
mais ou menos. A copa dessas árvores era como se fosse uma fauna, um habitat ali que as criaturas viviam nessas copas.
Isso, quase então, montanhas ambulantes, poxa.
Isso. Só que elas não saíam, elas ficavam presas ali em Evmaia, elas não saíam. Elas tinham vida.
O Multani não é simplesmente um ente, né? Ele é uma personificação dessa floresta.
Multani não é um ente, ele é um Maru. Maru, dentro do lore do Magic, né, é um espírito da floresta, um avatar, uma força da natureza. E eles são chamados de Maru. Um exemplo, Multani é um Maru. Em Llanowar tem aquela lenda, que é um
Molimo,
elemental.
Molimo.
E o primeiro Maru que saiu foi em Miragem. Tem a carta dele lá, Maru. É uma criatura verde, 4 mana, poder e resistência, igual o número de cartas da sua mão.
É mesmo.
Então, Maru é um título. Ele é um feiticeiro Maru, porque ele é um espírito da floresta, ele é um avatar da floresta ali. Então, ele não tem corpo, ele é um espírito. Ele consegue criar o corpo dele de vinhas, de galhos, de ramos, de tudo, cara, de tudo. Até de cupins ele conseguiu criar um corpo uma vez.
Esse poder ajuda alguma coisa contra a invasão?
Então, ele começa a reunir os elfos de Evmaia, ele começa a convocar os elfos, até criaturas meio de Evmaia, como símios, aranhas gigantes, druidas que tinham ali, e ele começa, como ele não tem um corpo, ele é só um espírito, então ele é mais fácil para ele se deslocar. Certo. Então ele começa ali a se deslocar rapidamente para alertar todo o povo de Evmaia ali contra as tropas. E o que acontece? Quando os felixianos começam a invadir, eles ficam meio que corrompendo algumas árvores por causa do óleo. Então as árvores vão morrendo ali, vão ficando corrompidas. E nesse, em todo momento, Multani ele tá lembrando de Geia. Ele faz algumas orações, ele pede a Geia direção, ele pede Geia para que Geia venha guiá-lo, venha trazer uma provisão, uma providência divina. E em alguns momentos ele até se questiona se aquela aliança com Urza seria recompensada de alguma forma, né? Então essa parte de Evmaia foi interessante porque é nesse momento que aparecem os Kavus em Evmaia.
Em Evmaia?
Isso, os Kavus surgiram em Evmaia.
Uau!
Kavu é de uma linguagem dos druidas, o nome Kavu vem do nome de uma... que os druidas que deram, e os Kavus eles estavam dormindo, hibernando na terra, nas cavernas de Evmaia. E aí o cântico dos druidas que despertou os Kavus. Se não me falha a memória, a palavra Kavu significava lagarto de pedra, uma coisa assim, cara.
Então, é mais ou menos o que eles são, se você olhar todas as imagens de Kavu que tem, né?
O Kavu, aqui na carta, a proporção de escala, você não tem muito, não dá pra perceber muita coisa, assim, em algumas cartas, na maioria das cartas. Mas é dito que o menor Kavu era do tamanho de um elefante.
Nossa!
Então eles eram enormes ali, cara, eles devoravam. Então, o que acontece? O Multani, ele leva uma tropa, elfos, magos, druidas, aranhas, símios, para tentar acabar com o acampamento que tem ali de um dos frexianos. E a tropa dele começa a morrer, cara. As pragas contra os elfos começam a morrer instantaneamente ali.
Imagina.
Ou quando os elfos matavam alguns frexianos, o óleo que jorrava deles, dos frexianos, queimava a pele, os elfos morriam ali no confronto.
Nossa...
E nisso ali, as tropas do Mutani, ele tentando ali, ele faz uma oração pra Geia, e Geia responde com os cavus. Os cavus despertam e começam a vir ali galopando, centenas e centenas de cavus ali. E eles começam a devorar os Phyrexianos e ajudam ali naquela primeira batalha. Essa foi a batalha inicial de Maia contra o Phyrexia.
Legal. E eles, então, vai bem essa batalha pra
ele. Ah, e a parte de Evmaia, eles conseguem contornar muito bem. O Mutani, ele consegue, digamos assim, derrotar os Phyrexianos ali sem a ajuda de Urza, só com a ajuda de Geia, digamos assim. O que acontece? Tem a batalha decisiva ali, que é chamada de Batalha dos Túmulos Mori, se não me falha a memória. Os Túmulos Mori é como se fosse uma fenda, seria mais ou menos isso mesmo, uma fenda no chão ali na floresta, que nunca cicatrizou, que foi de um evento, de uma batalha ali contra Phyrexianos. Eu não tenho certeza agora, precisava relembrar, mas é uma coisa que a floresta nunca se recuperou perfeitamente, e os Phyrexianos, eles vão para aquele lado com os cruzadores, com as naves, porque é como se ali fosse um ponto onde eles estão se sentindo em casa, digamos assim.
Tá.
E eles começam a corromper essas árvores magnigotes, essas entes magnigotes, e Mutani sente isso, a corrupção ali das entes, né? O óleo Phyrexiano começa a invadir e corromper as entes. Nossa. E morrer. Então, ali naquele momento, ali naquele local, nessa Batalha dos Túmulos Mori, seria a batalha decisiva de Evmaia. Então, Mutani vai com mais tropas e os cavus, e mesmo com os cavus, está sendo difícil a batalha, cara. E aí, mais uma vez, Geia aparece, intercede ali em favor da floresta. O que acontece ali é uma coisa que nenhuma carta de invasão, do bloco de invasão, retrata. Mas uma carta, uma criatura que saiu em Retorno de Dominária, ali mostra isso, que é Povo de Geia, é uma criatura verde comum. Eu não tenho certeza se o nome era esse, mas é uma criatura comum de Dominária que saiu, né, nesse último Retorno de Dominária, que é como se fosse uma criatura meio que parecendo uma árvore ali. Parece um homem-árvore. Essa é a arte ali.
É o protetor de Gaia, não é?
Tu viu a imagem aí?
Ele parece um Phyrexiano, só que feito de árvore.
Exatamente, porque são Phyrexianos.
Ah, tá.
Eles eram Phyrexianos. Isso, é isso mesmo. O que aconteceu? Ali Mutani estava bem preocupado com o que ia acontecer, com o que estava acontecendo, com a corrupção dos Phyrexianos. E nenhuma resposta de oração dele ali para Geia. Geia, e apenas um adendo aqui, né? Geia e Gaia é a mesma coisa, é a mesma deusa. É que antigamente era traduzido como Geia, e a partir de, acho que no final de Apocalipse, acho que Apocalipse ainda era traduzido como Geia. Em sétima edição pra frente foi traduzido como Gaia ali, mas são a mesma coisa, Geia e Gaia. Eu, como sou, né, eu gosto do arcaísmo, então eu gosto de Geia, eu uso a Geia, né?
Berço de Geia, terreno legendário, não lendário, legendário.
Legendário, né?
Cara, diz uma coisa, essas invasões estão acontecendo ao mesmo tempo?
Simultaneamente, exatamente, tudo ao mesmo tempo. Cada capítulo ali vai retratando um evento, um momento de alguém ali com... uma parte mostra Barrinho, outra parte mostra Gerard e outra parte mostra Mutani. Cada capítulo vai mostrando um pouco de cada.
É bizarro pensar assim, porque Dominaria é enorme, né? Então, se tem vários lugares sendo invadidos e poucos heróis para defender, alguns lugares vão cair. Eu não consigo imaginar todo mundo se safando.
Exatamente, cara. Até porque não tem como você narrar tudo, né? Mais um exemplo ali. Gemurá ali foi defendida por Teferi, então Teferi, vamos chegar nessa parte. Os queldonianos ali, eles, em grande parte, eles começam, o povo queldoniano começa a cair, né? Eles perecem, e não totalmente, mas assim, eles têm muitas baixas ali, e os queldonianos, eles sofrem bastante. Gemurá só tem ajuda de Teferi, com o dispositivo deles, e Shiv também tem ajuda ali, um pouco de Teferi e Urza, mas vamos por partes.
Sim, a gente descobriu então que Evmaia se deu bem, ótimo.
Isso, então no final da Batalha de Evmaia, o que acontece? Mutani, preocupado com tudo isso, nessa resposta de oração dele, o Geia faz com que os Phyrexianos que tombaram, que pereceram, se transformem nesse povo aí que você viu, que é a carta deles ali, né? É o povo protetor de Gaia. areia. E nisso eles começam a ressuscitar como se fossem criaturas feitas de madeira, de árvore, de floresta. E eles começam a enfrentar os próprios Phyrexianos. Então, até mutando nesse espanto, ele, cara, o Phyrexiano contra Phyrexianos. Então, nisso eles conseguem trazer segurança a Yevmaya. Yevmaya consegue vencer ali sozinha, sem ajuda de Urza, graças a Geia e a Mutani. Os elfos ali conseguiram manter um perímetro ali de segurança.
Caramba, que legal. O flavor texto desse bichinho de Retorno à Dominária é exatamente isso que você está falando.
Isso, ele conta isso aí, cara. Ele explica muito bem.
Eu vou ler aqui, apesar de ser redundante, porque você já explicou, mas eu vou ler aqui só para ficar claro que é exatamente que eles fecharam, né, a história. Os Phyrexianos que tombaram há muito foram transformados em elementais por Gaia, mas os demais habitantes de Yevmaya ainda os olham com apreensão.
Isso, exatamente. Eles ficaram ali protegendo Yevmaya, cara. É muito legal isso aí, porque assim, foi nessa situação, Yevmaya se deu bem, conseguiu derrotar, né? Aí, em relação a Keldon, os Keldonianos ali não tiveram muita direção, né? Porque não tinha ninguém para liderá-los, então eles, como era um povo de guerra, né? E nação de Keldon sempre foi ali extremamente feroz, eles perecem bastante, mas conseguem, digamos assim, sobreviver. Eles
sobreviveram. Deve ter até celebrado que tinha alguém tentando invadir.
É, né? Os Keldonianos eram um povo mais, assim, de guerra, em relação a toda a dominária, era Keldonianos ali, acho que só perdiam para Benália, cara.
São os espartanos, né, de dominária.
Isso, né, os Keldonianos são demais, cara. É. Então, Keldon ali sofre muitas baixas, porque não teve nenhum herói ali meio que para liderar eles na guerra, nessa parte. Só em conjunção que muda bastante ali a situação. Mas então, né, digamos assim, na parte vermelha da cor, vamos dividir por cores, digamos assim. O vermelho representando ali Keldon e Shiv, parte de Keldon teve bastante problema ali.
Certo.
E Shamurá teve a ajuda de Teferi, né? Como eu falei, o Uza, ele ficou transplanando pelo globo. E ele estava preso ali em Benália, só que como ele poderia sair o que quiser, ele deixa lá o Gerard lá e parte. E ele vai com o Barrim para Jamurá, para tentar impedir, porque começou a abrir uma fenda lá e os cruzadores Phyrexianos começam a aparecer. Eles iam lá...
Desculpa, só para a gente esclarecer bem, Jamurá é um continente e Zalfir, que é a terra natal do Teferi, é uma parte desse continente.
Exato.
É isso?
Okay. É como se fosse uma semelhante à África, digamos assim, né?
Sim, foi bem retratado em Miragem, né?
Isso.
Nessa altura, o Teferi já é um planinauta, Conte?
Já é um planinauta, porque isso acontece bem após a Guerra de Miragem, Karvek e Jorael e Mangara ali.
Okay.
Então, quando o Uza e o Barrim chegam lá, aí quando o Uza vai tentar fazer alguma coisa, o Barrim fala, não, peraí. Presta atenção, eu acho que está acontecendo alguma coisa. E nisso, o que acontece? O cruzador Phyrexiano, quando ele atravessa o portal, um feitiço que o Teferi lançou faz com que ele flutue de cabeça para baixo. Se não me falha a memória, acontece isso. Ele não consegue manter ali a estabilidade dele, então ele fica flutuando no ar. Nossa. E nisso, vários magos de Zalfir aparecem ali nas campinas, na planície, e começam a criar magias, né? Criaturas. Porque tinha aquele antigo conceito ali, ainda nessa época de invasão, tinha aquela coisa de criaturas invocadas para duelar por você, aquela coisa ali clássica do Magic, né?
Sim.
Então eles criam criaturas de magia e invocam ali Fênix, Hogs, Pegasus, e essas criaturas começam a lutar nos céus contra os cruzadores. E aí Barrim percebe que era Teferi, e aí ele até fala, vamos lá, né, saudar nosso antigo filho. E eles se salvam, conversam lá, usa transplana junto com o Barrim, leva ele Barrim ali para conversar com Teferi, e ele fala, como foi que você fez isso? E ele fala, um antigo feitiço que eu usei muito na academia, quando ele era apenas um aluno, né, um aluno travesso, né?
Nome de cara.
Ele inverteu o polo de Zalfir e Jamurá. Então, os cruzadores, quando atravessavam o portal, eles não conseguiam aterrissar, ficavam flutuando ali. Como se fosse um balão, seria mais ou menos essa ideia.
Genial.
Então, ele conseguiu ali derrotar. E aí, eles fecham uma coisa também que se devia avisar, né? Onde o Uza vai, ele tenta sempre fechar os portais maiores dos Phyrexianos, para que os cruzadores parem de atravessar.
Ah,
então, ele fez na primeira narrativa que eu trouxe, ele consegue fazer isso. Na segunda narrativa, ele usa a ajuda do Teferi ali para ajudar a fechar esse primeiro portal ali. E até a carta é um cálter azul que mostra os dois ali fechando o portal. Acho que é de Spear, não, deixa eu ver aqui.
De invasão?
Disrupt. Mostra o Urza e Teferi fechando o portal Phyrexiano. Romper o nome da carta em português. Só que eles não fecham assim com magia. O que eles fazem? Eles ficam transplanando de dentro para fora do portal várias vezes até o portal entrar em colapso. E eles conseguem selar o portal de Zalfi e ele em Jamurá. Então ali, Jamurá conseguiu se salvar bem sem a ajuda de Urza. Teferi conseguiu fazer tudo sozinho. E é legal nessa parte que Barrin, ele tira um sarro de Urza, né? Porque... ele fala, parece que Teferi não precisa da sua ajuda. Ele sabe como usa, ele é orgulhoso, né? Quando alguém, tipo, não precisa dele, não precisa, necessita da ajuda dele, isso fere o orgulho de Urza, né? De uma forma que, né? Só ele sabe como fica ofendido o orgulho dele ali. É. O Teferi brinca com Urza, né? Então parece que ele não precisa de você aqui. Então isso mexe um pouco com o ego de Urza.
Saber que Urza, ele não é, né, cara?
Então Jamurá e Zalfi ficaram bem, graças à ajuda de Teferi ali, que não precisou da ajuda de Urza.
Né? Legal, portal fechado.
Isso, aí o que, que acontece? Vamos para Shiv. Os feiticeiros vão para Shiv, por quê? Porque em Shiv estava ali as fontes de Power Stone que Urza tinha. Uma das maiores fontes de Power Stone para Urza criar os artefatos dele, as tropas dele, estava em Shiv.
Ah, tipo, ele minerava Power Stone para poder ligar os artefatos.
Isso, cara. Power Stone é tudo. É o que dava vida aos artefatos, cara. Power Stone era o que deram o Vida e Yawgmoth. Sem Power Stone não haveria... as tropas de Urza.
Então a ideia é que se esses Phyrexianos colocassem as mãos nos Power Stones, nas fontes das Power Stones, eles ficariam ainda mais fortes.
Não. Em relação aos Phyrexianos, isso não afetaria em nada. Mas se você privasse Urza de acesso aos Power Stones, poderia atrapalhar muito ali as tropas deles.
Ah, tá. Então, sabotar.
Tanto que os Metatrans, cara, as espadas dos Metatrans, as lanças dos Metatrans, eles eram energizados com Power Stone.
Tá.
Não sei se você lembra daquela carta Perímetro Defensivo.
Lembro.
Carta que é de legado de Urza, a primeira versão.
Ah, legado, duas mãos. Então,
aquele dali que é o dispositivo de mana. Aquele ali ficava em Shiv.
Tá. Pra quem não sabe o que ele tá falando, é tipo, pra quem viu o Vingadores Guerra Infinita, é o que tava em volta de Wakanda.
Isso, digamos assim, né? E aquele dispositivo, ele parece uma cidadela gigante, cara, porque foi deixada pelo povo Tran, esse dispositivo. Então era uma fonte de, meio que quase inesgotável de Power Stone ali. Então os Phyrexianos vão pra lá, e o Urza vai transplana com o Teferi não, com o Barrin ali. E começa, cara, é uma batalha que é muito legal, porque Urza e Barrin voando ali, né? Barrin usando um feitiço de levitação e, cara, é bola de fogo pra tudo quanto é lado ali, pra eles destruírem os cruzadores. E os cruzadores estão em direção ao dispositivo de mana ali, pra acabar com a fonte de Power Stone de Urza.
Então
eles começam, pode falar.
Não, e perguntar se dá certo isso, só a combinação dos dois dá certo?
Isso, então, eles começam assim, conseguem deter, destruir vários cruzadores, só que aparecem muitos, cara. E aí nisso acontece uma coisa que nenhum dos dois esperava. O dispositivo de mana ali, ele se solta, cara, como se fosse um robô, digamos assim. Cria pernas ali.
Eita.
Eu vou falar pernas pra ficar mais fácil entender. Ele se desloca e começa a andar uma parte dele ali. E aí o Barrinha até olha pro Urza e fala, isso aí foi uma invenção sua? Aí ele, não, já sei quem deve ter mexido nisso. Aí eles vão pra lá, pra cúpula ali, e essa parte que soltou, tem uma carta vermelha que retrata isso. Deixa eu procurar aqui. Essa parte que soltou começa a soltar jogos de lava, né, por causa dos de Shiv. Então começa a destruir os navios Phyrexianos com essa lava que ele jorra. E aí eles vão pra lá e quem tá lá no dispositivo ali de mana, tomando conta, é a Joira, junto com o Darigaz, que é o dragão.
Uau! Darigaz, grande Darigaz Cerro. É, carta símbolo da coleção.
Isso, cara, Darigaz.
Deixa eu aproveitar e perguntar, o Darigaz é oficialmente neto dos dragões anciões ou não tem nada a ver?
Neto de quem?
De algum dos dragões anciões da Guerra dos
Não,
Dragões?
Não. O Darigaz é um dragão primevo ali, ele é um dos dragões primevos. São cinco dragões que a gente vai falar sobre eles quando chegar em conjunção ali. Ele, tanto que o nome Darigaz é um motivo, o nome dele é Hamidarigaz, na verdade. Esse é o nome oficial dele.
Hamidarigaz.
Isso.
Ah, legal, não sabia disso.
Para os íntimos, Darigaz.
Darigaz, vírgula, ou Igne.
Isso. É. Então a Joira tá ali com ele e aí fala, não, eu consegui isso aqui, aí ele vai poder se defender sozinho. A carta que retrata essa situação é uma carta vermelha de invasão, feitiço vermelho, que é dobrar ou partir. Bend or Break. Mostra ali o dispositivo ali com as pernas, cara. É legal essa capa. Mostra exatamente o que aconteceu. Nossa, e nisso aparece o Teferi, né?
O Teferi aparece ali em Chile?
Isso. E aí o Teferi transplana aparece ali. Ah. E aí eles anunciam ali, Teferi e Joira anunciam ali que eles vão tirar Chile de fase.
Eita.
Eu até esqueci de comentar isso, né? Logo quando eles fecham o portal ali de Zalfir, Teferi tira Zalfir e Jamurá de fase, né? Que tira, faz aquela fenda ali, né? E até aquela carta proteção de Teferi, aquela estanceira.
Sim, aquela
branco.
Carta de Commander, né?
Essa carta é essa representação. Quando ele tira o...
Então é nesse momento que ele tira a Zalfir de fase para proteger e fica aquele vácuo, né? Dentro
é só um buraco, cara, no espaço ali, digamos assim.
Ah, ele fez isso para proteger da invasão, porque apesar de eles terem ido bem lutando contra a invasão, do jeito ia continuar vindo horda e tal.
Então, eu não diria proteger. Para mim, Teferi foi um covarde. Foi uma atitude covarde que ele fez ali.
Ah, sério?
Ele fugiu com o rabo entre as pernas, literalmente, né?
Putz.
Pra mim, Teferi foi ridículo, cara. Teferi, aquele epiteto da carta dele de Teferi, herói do Minário, pra mim é uma piada aquilo ali.
O Urza deve ter ficado meio puto com isso.
Nossa, cara, o Urza ficou putaço da vida, cara. E aí, quando ele chega em Chive, ele fala que, ó, vou tirar Chive de fase também. Cara, o Urza fica indignado com ele, porque ele fala, não, você vai tirar os meus recursos de Power Stone, e a gente vai ficar aqui desfalcado. E aí ele, não, aí até a Joira explica pra ele, não, eu vou deixar todas as Power Stone aí pra você, ali no dispositivo, ele cuidar, e você vai ter seu recurso ali. Mas a Joira fala quase pra proteger terra, que é o tribo Gitu e tudo mais, né?
Ah, entendeu? É verdade.
Então, aí você faz isso, tem um atleta ali nervoso, cara.
Nossa, aí, dois polinautas no meio da invasão discutindo.
O feitiço já tá acontecendo. Se você não for embora agora, você só daqui a alguns 100 anos a gente vai aparecer de novo.
Ele dá essa data exata, assim, ou ele sabe mesmo quando vai voltar de
fato?
Eu
não lembro se ele dá uma data exata, cara. Se ele dá uma data exata. Mas aí ele fala uma coisa mais ou menos entre 300, acho que são 300 anos que se passam ali.
Nossa. Basicamente tirado da jogada.
Uma outra carta de invasão que retrata muito bem isso aí, cara, é a carta Lava Escaldante. Mostra perfeitamente ali os dispositivos soltando jorros de lava com os cruzadores felixianos ali. Então o Teferi fala, cara, você não tem o que fazer, se você não quiser ficar preso aqui. E ele até fala assim, você não vai conseguir voltar no tempo, porque os planaltos não conseguem andar no tempo. Então, você, se não for embora agora, vai ficar com a gente. E aí ele pega o Barrim e pega o Darigaz e transforma com eles ali, se despedem ali de vez de Teferi e Urus ali, que saíram de fase, né, e sumiram, e desapareceram.
Chive inteira. Chive inteira,
cara. Sumiu, saiu de fase. Então, né, Zalfir, Jamurá e Chive conseguem sobreviver, de certa forma, né, se saem bem contra a invasão, e Eve Maia também. Vamos ver a Benalha, vamos voltar para Benalha. É a parte de Benalha que é a parte mais dramática da história.
Onde está o Gerhard e o pessoal preso, a tripulação dos bombons.
O Gerhard está ali. E o que acontece? Nas planícies de Benalha, começa a aterrissar as tropas dos frixianos, comandadas por Tissabo Tavok, a comandante frixiana ali, suprema da invasão frixiana.
Ah, Tissabo é aquela aranha, né?
Isso, mulher.
Aquela aranha gigantesca.
Para tu ter ideia, cara, a Tissabo, ela em pé, a altura dela era quase de uma casa. Gigante.
E parênteses, hein, Arconte? Que puta nome legal, né? Tissabo Tavok.
Eu gostaria de ver uma versão 2.0 dela, cara.
Uma que versão atualizada dessa carta. Ela foi legal na época, né? Ela destrói lenda, não é isso?
Isso, ela é iniciativa, ela é Rakdos, 7 manas, proteção contra lendas, duas pretas, tap, pra lenda alvo que não pode ser regenerada, cara.
É um assassina de lendas.
Não, literalmente, cara, porque na história ela fez bastante estrago, cara, na história. Ela consegue controlar as tropas dos frixianos porque ela tem um vínculo mental com eles, com as tropas dos frixianos, cara. Então, ela tem um vínculo mental que ela consegue dar ordens pela mente. E assim, o que uma tropa, o que um soldado, qualquer uma das tropas dela sente, ela consegue sentir. Então, se um deles mata alguém e tem um prazer nisso, ela sente esse prazer na matança, sabe? Se eles sentem dor, ela sente, digamos. Então, ela tem um vínculo muito forte com eles ali. E é assim que ela marcha com as tropas lá. E, cara, Benalha é destruída, massacrada, cara, mas totalmente.
O Gerhard chega a falar, eu avisei.
E então, foi que ele não tem nem muito o que avisar, cara, porque ele não tem com o que falar. Quando ele tá ali na prisão, lá embaixo, tem um soldado ali tomando conta deles, e aí ele, né, começa a sentir uns tremores ali e tudo, e ele fala pro soldado, cara, liberta a gente, os demônios estão chegando, eles estão chegando e vão destruir tudo. E aí o soldado ali, que era um garoto novo, né, ele começa a perceber que realmente o que ele tá falando era verdade, e nisso, né, terrorizado ali, ele foge. Ele ia tentar soltar ele, mas acaba fugindo, com medo. E aí quem solta eles é o Squee. O Squee consegue ali sair pelas grades, fazer alguma coisa lá e consegue sair, se escapa pelas grades e começa a soltar, liberta cada um. Ele pega a chave e liberta cada um deles.
Ah, o Squee é o Bilbo dessa história, então.
É, isso. Eu vou fazer. Falando em Squee, dando já um spoiler, cara. Não no próximo, mas no outro, eu vou falar sobre ele ali no próximo vídeo no canal.
Nessa ele foi um ladrãozinho sorrateiro, então. Se aproveitou do tamanho. Da miudez dele, conseguiu ajudar os outros a escapar. Então toda a população tá solta.
Tá solta, só que nisso, quando eles estão pra sair, cara, Tissabo Tavok desce as escadas ali e enfrenta a tripulação do Bons Ventos, cara.
Ih, cara. Então,
enfrenta Cesar, enfrenta o Fanharf, Hard, que começam ali tentar derrotá-la ali, mas assim, cara, não são muito páreo pra ela, não. Mesmo eles sendo meio que meta-humanos ali, o Fanharf, a fúria de um Minotauro, eles não são páreo pra ela, né?
Alguém chega a morrer nesse conflito?
Hã?
Alguém chega a morrer nesse conflito?
Não ali. Ah. Eles não ali, não. E nisso, o cara que estava dentro do navio, da nau, do Bons Ventos, ele ativa ali, quando os Phyrexianos começam a invadir a nau, porque Tissabo Tavok, ela fala isso. Todos os Phyrexianos têm na mente deles ali, e foi uma coisa que o Moff colocou na mente deles, a imagem do Bons Ventos. Então, todo Phyrexiano consegue reconhecer o Bons Ventos, mesmo nunca tendo visto. E quando eles vão invadir o Bons Ventos, o cara que estava ali, escondido, ele vai, derrota os Phyrexianos que estão ali, e dá partida no motor e vai e resgata ali a tripulação. Eles
conseguem
dar uns golpes ali, Zai dá um chute no abdômen da aranha, só que quase perdeu o pé, né, nisso, porque ela chuta, fica preso meio que o pé no abdômen dela e começa a queimar um pouco por causa do óleo phyrexiano.
Nossa, que
isso. Então, mas eles conseguem fugir, ali da Nanau, e Gerard olha pra Benalia, que a Benalia foi da ruína. Imagina. O chefe do Capachenos, o corpo dele, da esposa dele, tá pendurado numa torre ali, sendo devorado por phyrexianos, cara. Não sobrou nada, cara. Não sobrou nada de Benalia.
Mas graças ao carne que tava enrustido dentro da nau, eles conseguiram escapar.
Sim, teriam morrido ali, cara.
Uau.
A carta que retrata a queda de Benalia é o feitiço branco ali, que é um global. Né?
Ah, eu lembro dele, nossa. É de invasão mesmo, né?
Isso, que saiu até num deck de Commander, com uma imagem da Elesnor, que ele é um feitiço de 5 manas, duas a mais ele pode ser jogado como instantâneo. Destrói todas as criaturas e elas não podem ser regeneradas. Ali é Benalia.
Route, eu esqueci o nome em português, mas é Route.
Derrotar.
O quê? Isso.
Derrotar é o nome dele em português.
Derrotar, isso aí. Usava em cubo.
Então, nisso que eles fogem, eles tentam fugir, só que Tissabo Tavok ainda consegue segui-los, porque ela consegue se pendurar ali. Seria meio que o trem de pouso do Bons Ventos, ela consegue escalar, cara. Então ela tem uma luta ali com o Fanharf e o Gerard, que conseguem ali, estão tentando ali enfrentar a Mulher Aranha ali, e aí do nada, cara, de repente um canhão do Bons Ventos lá, solta uma rajada de mana lá, que acerta a Tissabo e ela cai ali, ela cai lá do Bons Ventos, né, cai em cima de algumas tropas dela lá, mas continua viva.
Tinha alguém controlando esse canhão?
E aí quando o Gerard e o Fanharf se viram, quem tá lá com o canhão é o bem cego. E eu já vi sobre usar esses canhões. Aí ele, você
assim as coisas. O que? Isso é um canhão?
É, entendeu?
Eu pensei que era descarga.
Não, e é legal que o Gerard, eu acho que é ele que nesse momento tem aquele flavor, né? Porque ele fala, eu acho que ele vê mais do que aparenta.
Que aparenta,
né?
Cara, que legal essa parte. E o que você descreveu é muito parecido com uma parte para quem jogou Final Fantasy VIII. Tem uma parte de perseguição em que o monstro é um monstro, que parece uma aranha mesmo, e que é exatamente, ele tá chegando na nave, que era um navio, e no último instante alguém assume o controle de um canhão e ataca esse monstro e a nave consegue escapar. Mas é exatamente o mesmo assim. Acho que o pessoal se inspirou aí. Apesar de Final Fantasy VIII não ser um jogo muito bom, mas foi o que eu joguei. Então, eu lembrei, assim, você falando, eu construí a cena na
cabeça. Imaginou, bem semelhante.
Sabo, então, é derrotado e nenhum membro do Bons Ventos morre nesse combate, né?
Não, ninguém aí. Aí o Gerard ele até queria voltar, porque ele revoltado, porque o povo dele morreu, quase todo mundo, e o Fangraff até fala pra ele, não, cara, Benalia se foi, cara, não adianta, os capacheiros morreram. Ele, não, eu sou um capacheno, eu estou vivo aqui ainda.
Enquanto eu continuar vivo, os capachinos não morrerão.
Todos os capachinos que estavam em Minária morreram, né? Provavelmente havia capachinos espalhados pela toda a Dominária, que conseguem continuar a linhagem, digamos assim.
E a Hannah, ela tá junto com eles, mas deve estar mal também, né?
Isso, ela começa a ficar, nesse momento ela ainda tá bem, tá normal, vai passando o tempo, ela começa a sentir ali os efeitos da praga nela, cara.
Começa
a aparecer ali, ela começa a ficar mais fraca, ela começa a ficar pálida, a veia dela se escurece, e ali a situação dela começa a ficar bem problemática. Por causa da praga que começa a se espalhar. E aí o Gerard querendo voltar para Benalia e o Uza, né, que é o vidente cego, fala para ele, não, cara, você precisa de um exército. Ele, pô, mas onde vou encontrar um exército? Ele fala, existe um exército, e ele até faz uma ironia do Gerard. Ele fala, existem heróis que são da mesma estirpe ali pro Gerard. E aí ele fica sem entender, mas por que da mesma estirpe? E aí ele fala, não, vamos pra... tem um nome aqui da montanha, deixa eu achar aqui. Eu tô com um livro aqui aberto. Montanha Atrivac. Esse é o nome do local ali. E aí o Gerard... Atrivac. Eu não sei se essa é a pronúncia, né? Mas é Atrivac, com K, né? Montanhas Atrivac. E aí, nisso que o Gerard, quando escuta o nome, ele começa a rir. Ele, caramba, heróis da mesma estirpe. Porque nessas montanhas Atrivac ficava uma colônia penal benaliana. Ou seja, ladrões, assassinos, desertores eram jogados para lá. Tem um time de tudo lá. Lagartos, homens lagartos, libertinos, humanos, orcs, tudo. E tudo lá, que eram tudo, tipo assim, a ralé da ralé, entendeu?
Tipo o que o Reino Unido fez com a Austrália, muitos levados.
Isso, né? Então ali tinha um exército mesmo ali, era uma colônia.
É, que legal. Eles vão tentar então recrutar os malvados, né? De dominar para combater o mal maior. Certo,
né? As coisas não dão muito certo.
Imagina.
Para o episódio não ficar demasiadamente longo, essa parte do lore de invasão fica por aqui, mas não se preocupe, o restante já está gravado e sairá em um episódio logo mais.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
E a frase da semana vem do Eru. Teve um programa passado aí que eu falei, existe XXG ou XGG, não sei, tinha um tamanho acima do G ali. Aí ele ficou surpreso e ele perguntou em resposta, né? Existe camisa P? Eu achei que fosse história pra assustar gordo.
esse Edu.
É, eu também não uso P faz tempo, viu? Não tô tão safo assim, não.
Apesar de eu ter emagrecido, eu ainda tô mais perto do XXGG do que do P, né? Então não dá pra...
Quantas letras cabem pra designar o tamanho, pô? Cacete. XXGG tem isso?
Teste, o negócio é feio. Que agora é bonitinho que às vezes eles colocam um EG em vez de colocar GG, sabe? Só pra dar uma mudada, mas é quase que um caça-palavras, tá ligado?
É legal. Bom, o quiz da semana, a resposta. Lembra da pergunta, né, do quiz ali? Quantas cartas de aposta existem?
Cara, eu vou chutar. Chuta aí. Eu vou chutar 15.
Olha, chegou perto, cara. São 10 cartas apenas. 10 cartas.
O meu primeiro chute eu pensei em 10, só que eu falei assim, não, mas eu acho que tem mais que 10. Devia ter falado chutado 10.
Se é uma parte integral do jogo, né, eu imaginei que teria mais mesmo. Quando eu fui pesquisar, não, apenas 10. Olha só, curioso. Bom, mas é isso. Não,
sabe o que é engraçado? Em inglês a carta de aposta tá escrito ante, né?
Isso.
E eu demorei anos no Magic para descobrir que o ante era de aposta. Não que eu também tenha corrido atrás para descobrir que era, né, ver a tradução, né?
Mas... Você pensou que fosse uma outra zona do jogo, tipo isso?
Não, eu falei assim, né, o que é esse negócio de ante? Eu falei assim, essa carta aqui deve ser, sei lá, promocional, alguma coisa... sei lá, um board game de Magic, qualquer besteira assim, tá ligado? Só que aí eu fui lembrar que eu tinha uma carta daquela aquele passarinho, acho que é Jewelry de Bird.
Isso mesmo.
Que é de Ant, né? E eu lembrei, nossa, mas eu lembro dessa carta e tal, foi quando eu fui correr atrás e descobri que o Ant era aposta. Eu falei, nossa, eu sabia que tinha aposta, eu sabia que tinha Ant, mas não sabia que os dois eram a mesma coisa. Mas
não sabia acontece. Porque aposta
todo mundo deu uma gafe, né?
Aposta sempre é banida no nosso grupo de jogo. É curioso, né? Eu gostaria de ter a experiência de ver como é jogar Magic por aposta, mas...
Eu só perco? Você acha que eu ia querer ter aposta? Eu ia perder as minhas cartas?
Então, aí que tá. Mesmo sem aposta, o pessoal já é bem competitivo, até onde não é pra ser, tipo, comando. Então, se tivesse que apostar uma carta do deck, seria muito estranho, muito ruim, né?
Você imagina o cara jogando Commander de aposta, ele vira a Joia de Lotus? O cara vira a mesa.
Nossa. Não, mas assim, tem cenários em que funciona muito bem. Por exemplo, no Chandalar. A questão da aposta funciona muito bem, porque aí tem um grind, faz todo sentido você perder carta, você meio que ser assaltado no jogo, né? E seria legal. Seria legal ter algo assim, um tipo de campanha assim também, parecida dentro do Arena. Mas eles foram pra muito longe, né, dessa filosofia. Mas ainda, né, não facilitou pra gente ter as cartas que a gente quer, né? Apesar de não ter problema de perder pra aposta. Mas é. Mais uma semana, estamos chegando no final do ano, só lembrando as pessoas aí que nosso planejamento é ter Hack dos Cast, né, podcast sem parar toda semana até o final do... Até janeiro, né? É. Só que vão ser programas menores, apenas com a fase principal, assim como nós fizemos de 2019 para 2020, tá? E nós estamos cozinhando aí coisas bem especiais e engraçadas, né? Pra tirar sarro, pra virar o ano com bom humor, né?
É, porque esse 2020 merece dar uma cisada, né?
É, pior que tá, não fica, né?
Não fala isso.
Bom, é isso. Até semana que vem, então. Quem tiver feedbacks, @HackersCast no Twitter. Obrigado por ver até aqui. Indique aos amiguinhos, por favor.
Valeu, galera. Até semana que vem. Ah, e uma observação. O ganhador da mochila e o ganhador do playmat irão receber, não vou dizer logo, mas já está no correio, então...
Aê, bravo. Boa, boa.
Galera, abraço. Até semana que vem.
Até, falou.